Solicitamos a presença dos senhores vereadores em plenário para o início da reunião ordinária.
Às 14 horas do dia 22 de outubro de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 64ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador pastor Marcos Vinícius proceda à leitura de um artigo da Constituição Federal, como também do vereador Raimundo Nonato, que proceda à leitura de um texto da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Primeiramente, eu solicito ao vereador Raimundo Nonato que proceda à leitura.
Letras Sagradas, tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versos 16 em diante, que diz: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, e eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação.
Artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e também dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também os demais princípios estabelecidos pela Constituição Federal.
Agradecemos a participação dos vereadores Raimundo Nonato e pastor Marcos Vinícius. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação para inscrição do Tribuno Livre, Délvia Gonçalves. Assunto: Mulher na Política Nacional. Deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei de número CM082/2019. Altera a Lei Municipal de número 8.298, de 3 de julho de 2017, que dispõe sobre planos de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Divinópolis, de 17/10/2019. Autoria: Mesa Diretora. Cor: votação, maioria simples. Projeto de Lei de número CM084/2019 dispõe sobre locadoras sobre de obrigatoriedade de imóveis disponíveis nos anúncios de imóveis comerciais disponíveis para locação, informações sobre a existência ou não de acessibilidade para pessoas deficientes e da outras providências. De 21/10/2019. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior e outros. Cor, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM089/2019. Declara de utilidade pública a Igreja Assembleia de Deus Primitiva, Ministério de Divinópolis, com sede e foro nesse município, de 17/10/2019. Autoria, vereador Josafá Anderson. Projeto de lei de número CM090/2019. Denomina João José de Andrade, a atual rua Passagem dos Pedestres, entre a Rua dos Pinheiros e a MG-305, no bairro Belo Vale, neste município, de 17/10/2019. Autoria, vereador Ademir Silva. Cor, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM-092-2019. Dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado, individual de passageiros, gerenciado por plataformas tecnológicas do município de Divinópolis e da outras providências, de 21/10/2019. Autoria, vereador Roger Viegas. Cor, votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de lei de número EM-061-2019. Autoriza o Poder Executivo alienar por meio de doação, com encargos, imóveis de propriedade do município de Sociedade de Empresa Adicção Distribuidora Express Limitada e da outras providências, de 18/10/2019. Autoria, Executivo Municipal. Cor, votação, maioria simples. Emenda de número 041 ao projeto de resolução de número CM04/2019. Emenda aditiva ao artigo 10º. Deveres do vereador. Passa a vigorar acrescido o seguinte inciso. Inciso 18º. O líder do governo municipal na Câmara Municipal de Divinópolis deve apresentar declaração de impedimento para participação em comissão especial, comissão parlamentar de inquérito e comissão processante, quando a matéria de respectiva investigação ou denúncia envolvendo atos da administração pública do Executivo Municipal. Divinópolis, 17/10/2019. Vereador Edson de Souza. Justificação. Com essa emenda, estamos acrescentando que o vereador líder do governo municipal na Câmara de Divinópolis deve apresentar declaração de impedimento para participação em comissão especial, comissão parlamentar de inquérito ou comissão processante, quanto à matéria de respectiva investigação ou denúncia envolver atos de administração pública do Executivo Municipal. Esperamos, com a referida emenda, resguardar que a imparcialidade nas comissões seja um dos pressupostos processuais, considerando que, como líder do prefeito, o vereador tem uma presunção absoluta de parcialidade nos processos. Entendemos que existe uma incompatibilidade lógica entre a função de investigar e julgar os processos que envolvam atos de administração pública do Executivo a líder do próprio governo, mesmo que ainda não exista previsão legal. Solicito assim dos meus pares que aprove essa emenda. Divinópolis, 22/10/2019. Ofício 124/2019. Ao excelentíssimo Rodrigo Cabode, presidente da Câmara. Justificativa de ausência. Senhor presidente, cordialmente venho servir-me de presente para justificar minha ausência da reunião ordinária do dia 22 de outubro e das audiências públicas do dia 23 de outubro, reciclagem versus catadores e prestação de contas da CEMUSA, devido à viagem a Brasília para solicitar ao deputado federal Fabiano Tolentino recursos financeiros para o nosso município. Atenciosamente, Nego do Buriti. Ofício de número M092-2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Cabode, presidente da Câmara. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal solicita de vossa excelência a retirada e devolução do projeto de lei de número EM-054, que tramita nesta casa legislativa, apresentado em 23 de setembro de 2019, sobre o protocolo de número 2947 de 2019. Certo de contar com habitual atenção, antecipamos o agradecimento. Valeu da oportunidade para reiterar vossa excelência, seus ilustres pares, o nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Ofício SEMAD 104/2019, de Tiago Nunes Lemos, para Rodrigo Cabode, presidente da Câmara. Assunto, encaminhamento. Ilustríssimo senhor, a Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação, através da Gerência de Administração, vem por meio deste encaminhar a agenda semanal de licitação para conhecimento. Informamos que, quanto às licitações presenciais, serão presididas no Centro Administrativo de Divinópolis, situado na Avenida Paraná 2601, bairro São José, e as licitações por meio eletrônico poderão ser acompanhadas pelo site www.licitaçõese.com.br. Respeitosamente, Tiago Nunes Lemos. Ofício de número 056 de 2019. Prezado vereador, cumprimento cumprimentando o Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, Comed, vem comunicar a Vossa Senhoria em entendimento que dispõe sobre a Lei de número 8.567, de 13 de maio de 2019, desta Câmara de Vereadores, publicada em 15 de maio de 2019, a realização da reunião ordinária do Comed, no dia 31 de setembro de 2019, às 14 horas, na sala de reunião da Casa dos Conselhos, Avenida Getúlio Vargas, 268, no centro, que terá como ponto de pauta informações sobre reunião com representantes do Fórum dos Conselhos, reunião com o presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Pauta: aprovação da ata da reunião ordinária do dia 26 de 9 de 2019, organização e convite para a reunião solene do Comed na Câmara Municipal de Divinópolis, dia 25 de 11 de 2019, às 19 horas. Ratificação da aprovação do parecer de número 1 de 2019 do Comed sobre solicitação de mudança de endereço do CEMEI José Clementino Filho. Ratificação dos nomes dos indicados para a composição da Comissão de Revisão do Recurso Humano. Apreciação de diretrizes da educação especial em ênfase na educação inclusiva. Apreciação da minuta de normatização do CAI. Relato das comissões de trabalho, Comissão de Cadastramento Escolar Municipal e Comissão de Revisão de Resolução dos Recursos Humanos. Presidente Rodrigo Rodrigues Ferreira. Convite. O CEAP, com apoio da Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara Municipal de Divinópolis, convida para apresentação com o tema Central de Acompanhamento de Alternativas Penais, Programa de Prevenção à Criminalidade do Governo do Estado, um panorama sobre a implantação e dados, quais as perspectivas para 2020. Dia 20 de novembro, de 14 às 16 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Ilustríssimo senhor Rodrigo Caborja, referente ao ofício de número CM-042-2019. Prezado senhor, em conformidade com a vossa solicitação, o excelentíssimo senhor prefeito municipal e atendendo a esse, estamos enviando o anexo da documentação solicitada no requerimento em IPE, com relação ao que se descreve a solicitação quanto ao relatório contábil de compras e seus respectivos pagamentos relativos ao ano 2016. Temos a informar que, de acordo com os dados contidos no volume 1, foi que localizamos em nossos arquivos, pois que esses acontecerão em período anterior à administração anual. Estamos enviando documentação a partir do ano 2017, conforme consta nos demais volumes. Atenciosamente, Antônio Eustáquio. Ilustríssimo senhor Rodrigo Caborja. Prezado senhor, em conformidade com a vossa solicitação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e atendendo a esse, estamos enviando em anexo documentação solicitada no requerimento em epífice. Atenciosamente, Antônio Eustáquio. Ilustríssimo senhor Rodrigo Caborja, referente ao ofício de número CM-042-2019, requerimento de número CM-290-2019. Em conformidade com a vossa solicitação, o excelentíssimo prefeito municipal e atendendo a esse, estamos enviando em anexo documentação solicitada. Atenciosamente, Antônio Eustáquio. Ilustríssimo senhor Rodrigo Caborja Vasconcelos, requerimento de número CM-292, referência ao ofício de número CM-042-2019. Em conformidade com a vossa solicitação, excelentíssimo senhor Rodrigo Caborja, atendendo a esse, estamos enviando em anexo documentação solicitada. Atenciosamente, Antônio Eustáquio. Justificativa de ausência, ofício de número 102-2019. O vereador que o presente subscreve respeitosamente vem através dele justificar, excelentíssimo Rodrigo Caborja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, a minha ausência no plenário na sessão do dia 22 de outubro de 2019, em razão de um compromisso externo. Sem mais, para o momento, renovamos o protesto de elevada estima. Atenciosamente, vereador Matheus Costa. Senhor presidente, sem mais um momento.
Agradecemos o nosso secretário e solicitamos que ele proceda à leitura das proposições.
Indicação de número 1012-2019. Solicito a possibilidade da realização de um serviço de poda de duas árvores na rua Pernambuco, próximo ao número 2.539, e uma árvore na rua Leônidas, próximo ao número 60, no bairro São Roque. Vereador Demir Silva. Indicação de número 1014-2019. A possibilidade de realização de um serviço de poda de uma árvore na rua Itumbiara, próximo ao número 151, no bairro Orion. Vereador Demir Silva. Indicação de número 1015-2019. A possibilidade de realização de um serviço de poda de uma árvore na rua Maria Zumira, 410, duas árvores próximas ao número 360 e duas árvores próximas ao número 350 no bairro São Roque. Vereador Demir Silva. Indicação de número 1066-2019. A possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buraco e recomposição asfáltica na Avenida 7 de Setembro, na proximidade do número 660 até a Praça da Igreja de São Sebastião, no bairro Afonso Pena. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 1070-2019, a possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buraco, seja com composições poliétricas em toda a extensão de linha de ônibus e na rua Milão. José Penlaine, Suíça, José Teodoro, no bairro Vila das Roseiras, vereador Eduardo Pinto Júnior. Requerimento de número 374. Solicito relatório de todas as limpezas de lotes realizadas no bairro Porto Velho, em 2019, estratificando quando foi feita a limpeza, capina e a quadra e zona dos referidos lotes, além do amparo legal para a realização dessas operações. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 365/2019, que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Política de Mobilidade Urbana, senhora Flávia Matheus Gontijo do Alessandro, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental o relatório em 2019 de todas as árvores que foram cortadas na rua Joverino Rabelo, no bairro Porto Velho. Favor encaminhar também todos os processos de autorização para os referidos cortes, desde o protocolo inicial até a autorização final. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar de número 051/2019. Pelo passamento de Antônio Ralph Brandão Vieira, vereador Edson de Souza. Moção de pesar 052/2019. Pelo passamento de José Geraldo Rocha, vereador Edson de Souza. Indicação de número 1072/2019. Solicita a possibilidade de alteração da forma de agendamento de consultas no posto de saúde do bairro Afonso Pena, uma vez que mesmo são agendadas apenas uma vez ao mês, ocasionando uma enorme fila, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1068/2019. Solicita a instalação do redutor de velocidade quebra-molas na rua Alceu Amoroso Lima, 70, no bairro Xanadur, vereador Marcos Vinícius. Indicação de número 1071/2019. Aí solicita a implantação de 3 braços com luminária nos postos da rua José Teodoro, próximo aos números 941, 962 e 964, no bairro Padre Eustáquio, vereador Matheus Costa. Indicação de número 1061/2019, a fim de que seja realizada uma operação de tapa-buraco na rua Arnaldo Carlos Guimarães, próximo ao ponto de ônibus do bairro Santa Teresa, vereador Raimundo Nonato. Moção congratulatória de número 296/2019, ao Super IT Centro de Emagrecimento, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 945/2019, solicitação de instalação de um poste de luz na rua Maria Clementina Tavares, em frente ao número 360, ao lado do campo do futebol, no bairro Copacabana, vereador Renato Ferreira. Indicação de número 946/2019, solicitação de poda de árvores na Avenida Getúlio Vargas, no quarteirão da Policlínica, vereador Renato Ferreira. Indicação de número CM 1069/2019, solicito que seja providenciada a construção de um quebra-molas na rua ao seu amoroso de Lima, próximo ao número 70, no bairro Xanadur, nas proximidades da Universidade Federal, vereador Sargento Elton. Requerimento de número CM 372/2019, que seja requerido ao Executivo Municipal esclarecimento sobre a atual situação da rua Carine, no bairro Icaraí, se esta via está cadastrada na Prefeitura como pavimentada ou sem pavimentação, vereador Sargento Elton. Senhor Presidente, sem mais um momento.
A presidência agradece o serviço prestado pelo primeiro secretário, eminente vereador Renato Ferreira, na leitura do expediente e também das proposições. Dando sequência ao rito da nossa reunião ordinária, conforme dispõe o regimento interno, ouviremos agora a senhora Délvia Gomes, a quem já convido para ocupar a tribuna livre, ela que se inscreveu com regularidade ao Portal da Democracia, para discorrer sobre o tema A Mulher na Política Nacional. A senhora Délvia poderá fazê-lo pelo período inicial de 10 minutos, havendo necessidade e a quiescência do plenário, esse prazo de 8 minutos inicialmente pode ser dilatado por mais 2 minutos. Conforme o termo de responsabilidade, não poderá adotar outros assuntos que não sejam este pelo qual ela se inscreveu. Seja bem-vinda uma vez mais à nossa casa, Délvia Gomes. Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada, vereador Marcos Diniz. Eu cumprimento ao senhor presidente da casa, aos senhores vereadores. A senhora representante do ato não está aqui, mas eu cumprimento também na pessoa da sua secretária. Eu gostaria também de agradecer a essa casa que sempre me acolheu com tanto carinho, com tanto respeito, né, para a gente poder colocar a mulher mais uma vez ativa dentro da nossa política, não só municipal, mas a nível nacional. Somos o maior eleitorado. Você, mulher que nos assiste através da TV Câmara, que nos ouve, aquela que está agora voltada para poder ter suas reivindicações, e só vai poder ser feito se você estiver atuante dentro daqueles temas que são necessários para qualquer cidadão. Nós somos também mães, donas de casa e temos família. A maior empresa que se dirige é uma empresa domiciliar, porque ali você vê a saúde, você vê a administração, você vê os alimentos, a economia no geral, tudo gira em torno da política. Eu fico muito triste de ver que às vezes as mulheres e a maioria da nossa população em si desacredita da nossa política. Não tem como sobreviver sem ela. Não tem como, não existe temas que ela não esteja dentro dela. Então a gente não pode negligenciar essa pauta importantíssima para a nossa sobrevivência, mulher. Quero dizer, não só para a mulher, mas para todos aqueles, em especial para nós. Veja bem, nós temos aqui, estamos no final do ano, né? E praticamente já se foi. Mas nem por isso podemos negligenciar a questão da saúde. É necessário, com toda urgência, um hospital para a nossa cidade. A UPA está com uma nova administração, e eu sei que essa nova administração está fazendo por onde funcionar o processo casa de saúde UPA. Como assim? Lá é um pronto atendimento, minha querida, meus queridos. Lá é para ser rápido. Infelizmente, nós não temos um local para dirigir as pessoas que necessitam da mesma, da saúde. Quando, eu vou citar o nome dele, porque ele me foi muito querido lá, não só para mim, mas para muitas pessoas que necessitaram desse atendimento, o Geraldinho da Saúde. Ele fazia o impossível. Eu quero deixar bem claro para você que, ao contrário do que todos pensam, a UPA, gente, é uma família que nós temos. Os meninos lá, eles se desdobram para nos ajudar. Infelizmente, isso não está acontecendo mais, tá? Porque, como lá é um pronto atendimento, o secretário atual, ele simplesmente despacha você para onde tiver vaga. E outra coisa também, nós não temos remédio não, viu? Eu estive lá com meu neto, com pneumonia, e eu tive que sair com ele de lá, e se eu não tivesse uma reservinha e um amigo que me ajudasse financeiramente, não tinha como comprar para ele esses remédios. E a nossa Constituição reza que nós temos direito à saúde, nós temos direito à moradia, nós temos direito à alimentação. É tudo que nos falta no momento. Sabe por quê? Vou comentar uma coisa aqui com vocês. Eu vou entrar num tema espiritual, porque o espiritual está ligado no físico. Eu lembro de uma passagem que diz assim, que o meu povo está sendo destruído, perecendo por falta de conhecimento, de conhecer a minha palavra, disse Jesus. O povo está perecendo porque não conhece os seus políticos, não faz uma análise daquilo que é necessário realmente para ocupar uma cadeira pública. É uma responsabilidade muito grande estarmos vendo esses senhores aqui. Eles sabem a responsabilidade que pesa sobre eles. E se você está reivindicando alguma coisa que você nem sabe que lhe é de direito, e nem sabe quem está ocupando a sua cadeira municipal, como você vai reivindicar algum direito? Nós somos muito irresponsáveis na nossa política, sim. Porque somos nós que votamos. Somos nós que colocamos cidadãos que nós acreditamos que possam fazer aquilo que é necessário para nosso bem-estar diário de nossas famílias. Mulher, acorde! Nós somos o maior eleitorado do país. Se você tem uma casa para administrar, venha saber o que está por trás da sua casa, dentro, como já disse, da saúde, da economia doméstica, do tambor de gás, da saúde dos nossos filhos, do remédio, do preço de cada um, e o que esses senhores que nós colocamos nessas cadeiras estão fazendo para nos ajudar. Se você colocou um deputado, você tem direito a reivindicar por ele o que ele está fazendo por você. Agora, como que você vai fazer isso se você não tem nem conhecimento de causa das leis do nosso país? Como eu estava dizendo, Eu fiz a comparação, o parâmetro, né, da palavra de Deus, que o povo está perecendo por falta de conhecimento, nós estamos perecendo por falta de conhecer os candidatos que você muitas vezes coloca, não digo dessa casa, porque eu tenho acompanhado ativamente o trabalho de cada um desses senhores. E o trabalho de uma Câmara Municipal é fiscalizar. Isso eles têm feito com êxito. Por acompanhar a Câmara Municipal há décadas, alguns já me conhecem de muitas longas datas, eu tenho certeza absoluta que é uma das câmaras mais ativas que nós temos. Que tem feito um trabalho de se desgastar. Nós não podemos cobrar deles aquilo que está fora do nosso parâmetro de leis. Mas nós podemos acompanhar o trabalho que eles têm feito para ajudar a mesma a ser feita. Com relação à nossa querida representante do Batom, estou citando o nome dela, por eu morar numa comunidade extremamente carente, que é o Jardim Copacabana. Eu não tenho vergonha nenhuma disso, eu tenho muito orgulho, porque se é ali que eu estou, é ali que me cabe ajudar naquilo que me foi proposto, naquilo que eu tenho conhecimento dentro da política da nossa cidade. E a Janete tem nos ajudado. O que está acontecendo? É que as obras estão paradas do saneamento básico do nosso bairro. Isso aí, gente, é uma prioridade citada no livro da Constituição. Eu não digo só pela minha comunidade, eu digo por todas. Quando eu estou aqui ocupando esse lugar, eu quero dizer a todos aqueles que necessitam, que não têm voz ativa, por falta mesmo de conhecimento, até de condições de estar aqui ocupando e pedindo uma retificação dos nossos vereadores, né, do nosso prefeito. A gente precisa, com toda urgência também, de dar iniciativa às nossas escolas. As nossas escolas estão negligenciadas, sabe por quê? Porque quando eu era criança, eu estudei uma matéria, e creio que alguns vão se lembrar, que se chama Educação Moral e Civismo. Ela foi cortada. Sabe por quê? Porque não é interessante para um governo ter um povo instruído e educado. E nós, como cidadãos, deixamos isso ser cortado no nosso país. Sabe por quê? Porque a gente prefere ficar sentado, negligenciando, ao invés de ajudar a trazer leis. Eles estão aqui abertos a propostas. Então nós deixamos a educação moral e cívica ser cortada do nosso país. Por favor, presidente. Eu vou ser bem breve. Tinha algumas outras questões que, infelizmente, eu não vou poder passar para vocês, não, tá, gente? Ou seja, mulheres, nossa força é inconstitucional. Ela é intranspassável por sermos o maior eleitorado, já disse a vocês, e quero relembrar, as campanhas estão aí. Vamos analisar os nossos candidatos para sabermos quem vai ocupar uma cadeira de tamanha responsabilidade, porque é aqui que vão sair leis, fiscalizações para cuidar das nossas famílias. Eu também quero agradecer na pessoa do Marcos, gente, do Márcio Vilas Boas, tá? Ele é o responsável pela informática. A todos os funcionários da casa, que têm também lutado muito para que o desempenho dela tenha o funcionamento necessário. Eu quero também dizer a vocês que eu conheci uma mulher que foi um exemplo para mim. Quando ela partiu, fiquei órfão também, e foi a dona Maria Martins. Eu não sei quem a conheceu com a intimidade que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer, sabe? Ela me ensinou tudo o que sei da política, porque ela me ensinou que, em primeiro lugar, eu deveria acompanhar tudo o que é feito dentro do nosso país. Porque o que é feito dentro do nosso país vai estar também dentro da nossa comunidade. E eu quero dizer aqui que eu sempre disse esse verso para ela, e eu sempre gosto de fechar as minhas falas com este verso também e com uma oração. Eu gostaria, se possível, se der tempo, de pedir ao Espírito Santo para que iluminasse a nossa casa. É necessário que nós tenhamos fé e esperança que ela seja renovada. O senhor me permite, senhor presidente? Se vocês quiserem me acompanhar em espírito. Senhor Criador do Universo, eu estou aqui na sua casa representando o meu povo. Peço ao senhor que venha abençoar a cada vereador aqui presente, para que eles possam fazer aquilo que é necessário com a tua sabedoria. Em nome de Cristo, amém. E quero deixar para vocês... Muito obrigada, tá, gente?
Okay. A presidência agradece pelas palavras tão gentis, tão generosas, e também pela oração da nossa tribuna Délvia Gomes, que trouxe hoje paz e harmonia aqui para a nossa casa, para o nosso plenário. Registro a presença e agradeço ao mesmo tempo o comparecimento dos profissionais taxistas da nossa cidade. Estão aí aguardando entendimentos e uma conciliação com o trabalho também dos profissionais dos aplicativos de transporte de passageiros. O vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da mesa diretora, bem como o vereador Roger Viegas, certamente terão e trarão algumas informações aos senhores. Sejam bem-vindos à nossa casa. Dando prosseguimento ao rito da nossa reunião, eu passo a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios pelas comissões especiais. Não havendo relatórios a serem apresentados hoje, vamos então com o pronunciamento dos senhores vereadores inscritos. O primeiro orador, já ocupa a tribuna, é o vereador Dr. Delano, nosso querido comendador Dom Dr. Delano, com a palavra.
Mas obrigado, mas lá disso tudo não. Não foi comprado meu título, não, foi ganhado. É, com honra do meu trabalho. Aos invejosos, viu? Porque o veneno está escorrendo assim, ó. Não tem jeito de comprar título, não. Tem que estudar. Estudar, gastar horas, viu? Está aberto lá. Só estudar. Sentar o bumbum na cadeira, correr atrás e estudar. Ô, Délvia, parabéns. É, cada vez que você vem cá, é emocionante. Não é porque você elogia a casa, não. O que você falou que precisava, lá na UPA. Eu vou te dar algumas explicações que talvez você não as tenha. E é importante, porque a gente não pode pregar o Amarildo, secretário municipal de saúde, naquela cruz ali, não, ó. Porque junto dele tem que pregar primeiro o ministro da saúde, o presidente da república, o ministro da saúde, o secretário de estado da saúde, aí por último que é o Amarildo. Então ele é o quarto, mas eu preciso te explicar. Primeiro, não foi Divinópolis que criou uma lei. O câmera está na minha frente, eu queria olhar para a Délvia. Ah, obrigado. Não sou, ela já chegou para lá. É, aí, Délvia, o governo federal que criou uma lei que o Estado acatou, que agora a UPA, não é o marido não, ou ele cumpre ou ele sai algemado. Tem base, um trem desse, vocês taxistas? Vale a pena isso que não, gente. Quem tem profissão não. Não é de Deus não, bom mesmo é estudar. Estudar, trabalhadores igual vocês. Você já imaginou o Amarildo estar lá, se ele não cumprir o que está lá na Constituição, eles vão lá, sai algemado. E sai mesmo. Porque o povo é bom para prender, você precisa de ver. Para dar a solução não é não. Mas acha que prender é a solução. Não é. A solução é isso aqui, ó, diálogo. De lá, ó, vieram os taxistas, mas não vieram outra classe não. Aí agora mesmo vem a reclamação, aí vem a outra classe. Não, vamos engalfinhar aqui, ó. Como diz o Chacrinha, vamos entrar num consenso. Mas não tem consenso. Aí, Del, criou uma lei federal que a UPA só pode estar lá, o sujeito, lá 24 horas. E o Amarildo, que você disse aí que está chegando e mandando para qualquer lugar, não é ele, não. É, o Estado, o senhor Zema, dono das lojas Zema, no qual eu votei, não, mas eu vou te explicar e a todos, tá? Por quê? Porque a gente precisa saber quem está com a pedra, né? Aí o senhor Zema, também acatando a lei federal, que se ele quiser, ele não precisa acatar, ele pode, igual está lá a lei lá do Congresso, para poder fazer a nossa aposentadoria. Se o Estado nosso não quiser, ele não faz não, o povo do Estado. Mas ele acatou. Aí tem uma lei 24 horas, e eles criaram um tal de um sistema na televisão que fala assim, ó, a Délvia entrou com pneumonia, o Delano com infarto. Aí eles vão lá no sistema e digitam a carteirinha que você tem aí, que eu já até ensinei, chama SIS, S-I-S, SIS. Digita assim, ó, Délvia, infarto, Délvia pneumonia, Delano infarto. Aí sai uma vaga assim, ó, para a Délvia, lá em Bom Despacho, para o Delano, Santo Antônio do Monte. Mas no São João de Deus está aqui, não adianta. Se o Amarildo não cumprir o que está na tela, ele ganha uma cartinha para ele comparecer ao Santo Purificador Ministério Público, porque já vai ser canonizado. O Ministério Público vai ser canonizado no Vaticano, vai receber a placa de Sua Santidade, o Ministério Público. Porque é só lá que tem o entendimento. É só eles que sabem, só eles que têm a verdade. Água benta, inclusive a vara, viu? Eu te cobro, eu te curo, amanhã você está na Flora Mar. É lá, é lá. Então, já está em processo de canonização no Vaticano. Os ministérios públicos do Estado e, mais canonizado ainda, o Supremo Tribunal Federal, que já está quase canonizado. Faltam alguns milagres. Já conseguiram, né, 3, então já está mais ou menos no 30º canonizado. Ninguém tem razão não, gente. Nós temos que ter um consenso. E isso que eu vou te explicar. Então, a UPA está daquele jeito. Com urgência. Não, e aí nós temos que o hospital com urgência não é aqui na Câmara de Vereadores. O hospital com urgência é com o meu deputado Cleitinho, com o seu, eu não sei. Com o meu deputado Fabiano Tolentino. Fabiano Tolentino não votei nem não, foi o filho do Jaime que eu votei, perdeu, mas agora nós temos o Fabiano e tem o Domingos. Agora você quer ver? Pega alguém na sua comunidade ou na minha. A eleição passada foi a mais difícil, né? Teve 5 candidatos. Presidente, vice-presidente, governador, senador, deputado estadual, federal. Chama eles e fala assim: quem que você votou? Tem uns que votam no Lula até hoje. Tem uns que pergunta: quem que é o prefeito? É Aristides. Juro. Tem um que pergunta, um vai consultar comigo o posto, outro fala assim: você é deputado ainda? Eu sou. Sou. É por isso que esse país não vai para frente. Porque o ano que vem, que é o ano da santificação, o ano que vem é o ano santo, né? Ano eleitoral, ano santo. Todo mundo vira santo. E aí vai lá na sua casa pedir seu voto, não faz isso aí que você falou, ó. Qual é o seu projeto? O que você está fazendo de bom? Porque observa a desgraça, como é que ela é compartilhada num diabo chamado celular. Observa. Ah, porque o fulano não faz nada. Oh, peraí, ele está fazendo a função que cabe ele? Tá, acabou, ué. Agora, eu e os meus colegas agradar 230 mil pessoas, pode esquecer. Olha lá o homem aqui, ó. Aqui. Manda ele voltar para ver onde é que nós vamos pôr ele de novo. É aqui, ó. Então tem que ter Cristo. Sabe quem que é os Cristo? Aqui, ó. É muito mais fácil tacar pedra em 17 do que em 230 mil. É muito mais fácil. É muito mais fácil gritar do outro lado aí, ó. Que agora parou. Porque aqui na cama tinha isso. Vinha um motim para cá e um lá no meio gritava assim, ó. Ladrão! Safado! E fazia assim, aqui, ó, escondia. É os homens que falam que é homem só porque tem saco no meio das pernas. Eu também tenho, a minha opção é outra. Mas eu sou muito macho. Mais do que os que gritavam e faziam assim, ó, com a carinha. Safado, sem vergonha. Que vinha aqui para poder fazer essa casa pegar fogo. Agora, mostrar a cara, são poucos. Vinha aqui um motinzinho, agora não, lá. Vieram mostrar a cara. Nós queremos resolver a nossa situação. Você veio e mostrou a cara. Está lá meu bairro, lá. Então é isso. Política é mais ou menos isso. Tem que ter um Cristo. O Cristo é o presidente. Ó, podia eleger. Qualquer um dos candidatos estava aí. Vamos ter 5 presidentes. Os 5 não ia prestar. Sabe por que não ia prestar? Porque nós estamos aqui querendo. Tudo que a gente faz está pouco. Enxugar os cantinhos da boca dos outros aqui ainda. Exílio fala assim: mas você não passou um tapete vermelho para eu pisar? Então, você faz seu trabalho muito bem. Cada um de nós aqui, se estiver dormindo, está fazendo o dele bem também. Então é isso, é mostrar para que veio. E você está de parabéns, como sempre. Você está chamando a moça, né, as bancadas do batom que acabou de chegar. Janete é a outra pessoa, depois da cirurgia dela, ela agora vai virar Miss Janete. E está aí representando muito bem a bancada das mulheres, né? E tem 17, ó, podia ser 66, 9, 8, 7, só tem uma. Mas por quê? Está aberto, é lei. A turma não quer, né? Porque ganha aqui é quem tem voto. Então ela foi a única que teve voto. Teve mulher, mas só ela ganhou. E tem que convidar elas. Então, Nunca, se você quiser entrar, quiser vir para a política, para isso aqui, ó, aqui não, nós não temos vocação para santo. Aqui ninguém vai ser canonizado. Não vai. Mas nós estamos dando, cada um de nós, o seu melhor. Mesmo que não seja para você que está me vendo e me ouvindo, o seu melhor. Porque eu nunca vou conseguir te satisfazer. Porque cada um de nós é um mundo. E o mundo de cada um de nós tem vontade. E a minha vontade não é igual à sua. Mas beleza. Está explicado, Del? O porquê que a UPA é desse modelo? Joia. Então é essa a explicação. Nós temos que pegar os Cristos e pregar. Mas o último a ser pregado é o Amarildo. Porque ele só assim aqui, ó, cumpra-se. Cumpra-se ou está preso. Cumpra-se. Mas agora, com o que nós falamos aqui do Ministério Público, para finalizar, porque eu ainda tenho 2 minutos e meio, nós vamos finalizar. Tinha umas pautas bacanas aqui, mas a Delvia acabou levando a gente para outro caminho muito melhor. Se não houver junção do Ministério Público, dele achar que o político é criminoso, que o político está errado e que ele só está certo, só eu que sei. Se o político não achar que o Ministério Público é seu aliado e não é seu inimigo, pelo contrário, se o Ministério Público também não achar que quando você vai lá pedir uma informação, mais 2 minutos para conclusão, você sabe o que eles falam para a gente? Isso aqui não é, é consultivo, nós não temos que te dar satisfação, aqui nós temos que cumprir. Não. Vocês também são Ministério Público do Povo. Vocês também são empregado do povo. Povo. Nós somos empregado do povo, Ministério Público é do povo, o Supremo Tribunal é do povo, mas se nós não tivermos todos juntos, Ministério Público, povo, o patrão, políticos engajados para o bem comum, esse país vai acabar. Cada um está querendo mostrar que é melhor que o outro. Nós somos poderes independentes. Mas todo mundo está aqui para um bem comum. O bem comum deveria ser o ser humano. O Ministério Público voltado para aquilo, porque tem lei, Délvia, que está no papel, mas não pode sair do papel, porque não tem jeito de ser cumprida. Aqui em Sucupira tem uma de acessibilidade. Um exemplo, mas tem várias outras. A UPA. Como que você vai tirar um sujeito da UPA se nós não temos hospital público? Então, não é cúmplice, não. É, vamos adequar. Vamos fazer o melhor que podemos. O que tem para hoje. E não é dessa forma, não. Porque aqui ninguém tem vocação para santo. Nós temos que unir Ministério Público, política e povo. Senão cada um vai se alvoroçar. As instituições vão se espedaçar, como está acontecendo. E ninguém vai sair ganhando. Nós só vamos ganhar com todos juntos, que unidos somos mais. Se a gente brigar para saber quem tem mais poder, todo mundo vai perder. Porque enquanto isso, o foco que é o povo, não está virando foco. Está virando guerra para ver eu mando mais que esse clã. Mas nós vamos voltar a esse assunto. Tenham todos uma boa tarde, uma boa semana. Até quinta-feira.
Muito obrigado, vereador Dr. Delano. Ouviremos agora o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa da tribuna Délvia, ao qual eu já tenho a alegria de conviver por longas datas, eu cumprimento a todos que se fazem presente nesta casa. Délvia é sempre muito dirigida pelo Santo Espírito, né? Glória a Deus pela sua presença aqui, viu, Délvia? Deus te abençoe sempre. Senhor presidente, inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e parabenizando a ONG Ajuda de Juiz de Fora, que realizou durante 4 dias ali no sindicato rural, castração de 220 entre gatos e cães. Esse evento foi possível pela emenda do deputado Noraldino Júnior, que fez essa emenda parlamentar para essa ONG, né? Queria agradecer também a ONG A4, da Ednalva. Com certeza. Ednalva Martins, e também o apoio do Sindicato Rural. E em especial quero agradecer a minha assessora Valéria, que empenhou, ficou lá durante os 4 dias empenhada lá, E em breve vai ter também agora o mutirão de castração da Crevisa. A gente espera aí, já vai ser cerca de 800 entre gatos e cães também, que vão ser castrados. Então, novamente, parabéns aos organizadores, em especial ali a ONG Ajuda, né, de Juiz de Fora, a Edmara Martins, né, que foi uma grande atuante ali. Então, parabéns, a gente precisa de mais mutirões para estar resolvendo essa questão aqui em Divinópolis. Sou presidente Fórum da Saúde. Por que o Fórum da Saúde? Eu não sou muito adepto a audiências públicas, participo, mas eu prefiro o fórum que traz para o diálogo, para apontar os problemas e buscar soluções. As entidades, no caso da saúde de Divinópolis, nós temos muito que dialogar, que buscar soluções, pois só apontar os problemas é fácil. Ontem tivemos, como todo mês está havendo, um problema lá no bairro Afonso Pena, no posto de saúde do bairro Afonso Pena, que é a questão de marcação de consulta. É feita uma vez por mês e isso traz tumulto. Eu já fiz a solicitação por ofício e já tenho a resposta. Isso foi há 3 meses atrás. A gente está sugerindo que seja agenda aberta, né? O Gabriel, o gerente lá do posto de saúde, rapaz eficiente, um rapaz novo, entusiasmado com o trabalho, comprometido com o trabalho, estava de férias. Com o retorno dele ao trabalho, nós vamos ter esta reunião lá no, na unidade de saúde. Ontem eu tive também com a... senhor presidente, ali. Isso. Ontem eu tive uma reunião com a Inês Alcione, lá na Secretaria de Saúde, exatamente para a gente estar vendo como que vai fazer com esse Fórum da Saúde, muito necessário. A Comissão de Saúde está preocupada com algumas questões que estão acontecendo, dessa nova maneira de trabalhar da UPA, né? O doutor Delano foi muito feliz na fala dele ali, o Renato também está preocupado, e nós estamos trabalhando nesse sentido. O Fórum também vai contar com a contribuição da Escola do Legislativo, que nos deu um suporte no Fórum de Desburocratização, e nós contamos com ele no Fórum da Saúde. A princípio, vamos começar pela região noroeste, já está pré-agendado com a gerente que toma conta desta região, a Flávia Assis. Nós vamos visitar as unidades do Conjunto Oswaldo Machado Contígio, Serra Verde, Lagoa dos Mandaris, Icaraí, bairro Primavera, e fazer o levantamento dos problemas que tem nessas unidades, para que a gente possa estar buscando soluções para esses problemas. Porque o que está acontecendo no novo, que é certo, está dentro da lei, se não dá problema até de justiça para o secretário, a UPA 24 horas. A UPA agora realmente é 24 horas. Chega lá, você não fica mais do que 24 horas. Mas a pessoa é mandada para casa, muitas das vezes, sem uma orientação. Então, ela deve sair da UPA com uma recomendação, ir para a unidade com uma recomendação, uma orientação, para que seja acompanhada, para que não haja óbitos igual possa estar acontecendo. Nós tivemos um caso de um cidadão, não vou citar o nome, ele foi para a UPA com um pequeno problema de circulação, hoje ele está sem a perna. Então, isso é um absurdo. Então, eu estou com uma pessoa ligando que estava na UPA 8 dias, foi mandada para casa e está batendo cabeça nos postos de saúde, como que faz, como não faz. Então, tem que ter uma orientação, um direcionamento para que essa pessoa, doutor Delano, enriqueça a minha fala, por gentileza.
É isso aí que o Josafá está falando. E sem saber do que o líder do governo ia me apresentar, porque nós não conversamos, eu não tenho contato com ele, ele tem a vida dele ou a minha, mas eu ouvindo a minha fala, ele me mostrou isso aqui. Um dos representantes do Ministério Público, promotor público pago pelo povo, com meu dinheiro, com o seu, com vocês que estão aqui, mandou uma notificação para o prefeito. Essa é uma das que o prefeito recebe, porque ele recebe todo dia uma notificação. Eu, se eu fosse ele, é doido quem quer ser prefeito dessa sucupira aqui, ó. Esse aí não tem dinheiro, falido, porque é tanto de gente enchendo o saco. Aqui, notificou. Eu quero que em 10 dias você me fala por que a legislação da acessibilidade está sendo cumprida nos passeios. Tira todo mundo dos passeios. Ô Galileu, vai para a televisão, chama esse homem aqui, esse senhor, esse excelentíssimo, digníssimo, nobríssimo, maravilhosíssimo, eu não sei mais, doutoríssimo, que é mais ilustríssimo, não sei mais como chamar a santidade, Ministério Público, me encontra, tira os camelôs tudo na rua, amanhã, vai lá promotor, vai lá o senhor. Aí sabe o que é que você responde? Não é minha função, só assim, viu? E assim, ó, não é nervoso igual eu tô, não. Ele responde assim aqui, ó. Não é minha função, mas tá no ar-condicionado, engravatado, no ar-condicionado, engravatado, falando assim, ó. O salário deve ser uns 30 mil. Pra quem reclama que vereador ganha 8, um promotor por baixo uns 30. Aí vira, e tem as regalias, meu filho, tem o do Supremo Tribunal, até escola para crianças pagam, fim do mundo. Aí que, ó, cumpra-se, tira os amanhã, em 10 dias, tira todo mundo da rua, passa uma carrocinha e tira. Não é assim, não é cumpra-se. E assim entra a fala do colega ali, ó, a UPA tá lá, tá todo mundo achando que tá beleza, né, porque não tem gente no corredor mais, não tem a cargo de um monte de vida, que como o colega dele entrou com duas pernas e saiu com uma. Aí, senhores promotores da Santíssima Trindade do Ministério Público, ou sentamos Ministério Público, políticos, nós e o povo, e negociamos o que tem para hoje, ou nós vamos fechar UPA, São João de Deus, tirar o povo da rua, porque no Brasil, em Divinópolis, não tem como cumprir a lei. Não tem. Aonde o senhor está com a sua cabeça? Aonde? Em que mundo o senhor está vivendo? Não vou expor a sua figura e nem seu nome. Você sabe por quê? Porque já basta os entraves que eu tive com Vossa Excelência. Mas entraves eu só tenho na frente da televisão. Sozinho com o senhor no Ministério Público eu não falo. Não falo. Porque o povo precisa saber quem são os promotores públicos que não deixa.
Para concluir.
Parabéns, doutor Delano, sempre firme nos seus posicionamentos. Parabéns, obrigado por ter reconhecido. Era o que precisava ser dito. Obrigado mesmo, doutor Delano. Então, o que está acontecendo? Nós estamos ficando engessados e as pessoas morrendo. Então, hoje a pessoa não pode ficar mais do que 24 horas na UPA e é mandado para casa para ficar batendo cabeça de posto em posto. Então, nós estamos fazendo esse fórum da saúde para chamar as autoridades, os deputados, para desembaraçar isso. Divinópolis não consegue mais conviver com esses absurdos que está acontecendo. As pessoas estão morrendo e nós precisamos dar um basta nisso. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Nós é que agradecemos a importante participação do vereador Josafá Andes e o próximo vereador inscrito, o vereador Roger Viegas. Eu gostaria de cumprimentar aqui a todos os taxistas que nos honram hoje aqui com as suas presenças. Sejam sempre muito bem-vindos. Vai lá, vereador Roger.
Boa tarde, presidente Caboge, qual cumprimento a todos os colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa aqui presente e principalmente aos taxistas que estão aqui hoje no plenário dessa casa, né, reivindicando seus direitos e todos aquilo aqui vamos explicar com quais que são aqui as modificações através do projeto de decreto que nós protocolamos aqui anteriormente nessa casa e posteriormente o projeto que foi discutido ontem. Quero agradecer a atenção do vereador Renato Ferreira, está na comissão, e também aqui do procurador do Legislativo, senhor Bruno Cunha. Desde ontem, nesse decreto 13.443, que regulamenta o serviço que já está valendo, então os motoristas têm que ficar atentos sim, pois a CETRANS, no meu entendimento, tem direito de começar a fiscalização. Porém, né, nós entramos com esse projeto de decreto legislativo, que já poderia ter até sido aqui aprovado na casa, infelizmente demorou a tramitar nas comissões, e essa fiscalização já poderia ter começado anteriormente, né, com esse atraso. Depois, agora, esperamos, senhor presidente, que coloque mais aqui, os taxistas clamam por isso, até mesmo os motoristas que querem trabalhar legalmente. O projeto já está protocolado, acredito que já tem os pareceres no mais tardar amanhã, que já esteja apto para votar amanhã. E que acabe com esse sofrimento que aqui os taxistas estão colocando. Tem que ter fiscalização, são direitos iguais. Quero explicar para eles, já expliquei aqui pessoalmente, quero também explicar aqui, deixo claro, né, está sendo gravado, está sendo transmitida essa reunião, que os pontos que foram alterados não trarão nenhum prejuízo a ninguém, viu? Então foram coisas simples que com a exigência da certidão negativa municipal. Por que tirar a certidão negativa municipal? Porque hoje, se dever um IPTU, praticamente seu nome pode estar negativado. E quem quer trabalhar, justamente até para pagar o município, né, os taxistas até concordaram, agora mediante essa explicação, acho que foi feita uma desconexão aí de ideias, né? O pessoal deixou aí um pouco a desejar que eu era contra a fiscalização, muito pelo contrário, que eu estava apenas defendendo uma classe, sou a favor da lei, eu trabalho aqui com a lei. Porém, algumas medidas estavam indo até aquém do que os próprios taxistas exigem deles. Alguns motoristas falaram, mas vou ter que pagar CGO? Sim, infelizmente sim. Quer dizer, seu carro não é nem emplacado na cidade, vão ter que pagar o custo de gerenciamento operacional, assim como os taxistas pagam tantas taxas também, impostos, né, para ter e manterem seus pontos de táxi. Então, são coisas aqui, por que a gente está comparando a classe dos motoristas de aplicativo do serviço que é acionado via aplicativo, diferente do táxi? Porque o táxi também tem aqui seus deveres a serem cumpridos com a cidade. Também são pagadores de impostos. Então a gente tem aqui que levar tudo em consideração. Outra coisa também, o veículo, no decreto atual da CETRANS, o veículo teria que ser feito exclusivamente a vistoria do veículo na nossa cidade. Abre-se a chance de ser feito em qualquer empresa. Também aqui até então, as duas classes, nenhuma se posicionou contra. E a questão da publicidade dos veículos, só que porém o decreto estava proibindo no projeto autorizando, proporcionando um ganhar mais aos motoristas. Mas me refiro aqui a publicidade ainda. Empresas. Agora, a questão dos luminosos realmente deve ser discutida, como foi até colocado aqui também pelos taxistas. Então, são fatores, né, e coisas que devem ser colocados aqui, levados a sério. E tudo isso pode ser protocolado no projeto através de emenda modificativa aqui por qualquer vereador dessa casa, né? Então, estamos abertos aqui ao debate, limpo, discussões, mas quero deixar bem claro, hoje até quero agradecer essa oportunidade e também a elegância que os taxistas vieram aqui para reivindicar seus direitos e saber de fato o que estava acontecendo. Procuraram aqui, tanto o Bruno, o vereador Renato Ferreira já prestou aqui também seus esclarecimentos, estaremos abertos ao diálogo. Infelizmente, algumas pessoas distorcem, né? E a coisa já chega neles de forma assim, que os vereadores, se aprovarem o projeto, estão contra, barrando a fiscalização, que não é. Foram pouquíssimas modificações. E além de tudo, ainda estamos totalmente de braços abertos a vocês, com todo ouvido possível, para fazer aquilo que estiver conflitando com o direito de vocês, taxistas, ser retirado, né? Então, atender a todos. E, é claro, defendendo a empregabilidade. E aqueles que querem trabalhar, mas de forma legal. Eles já se colocaram aqui que não são contra nenhum aplicativo. Tem os aplicativos aqui da cidade, até citaram o nome deles. Tem até um bom relacionamento. Alguns motoristas já se legalizaram na CETRANS de acordo com o decreto. Só que algumas coisas lá inviabilizavam. Por exemplo, os aplicativos Uber e 99, né, os mais acionados, até não tivemos oportunidade de conversar isso aqui com os taxistas, são os mais acionados hoje. Hoje, praticamente, para a maioria das pessoas que chamam nesses aplicativos e depois, posteriormente, nos aplicativos aqui da cidade, né, enfim, de outras localidades. As empresas não têm escritório na cidade. Nesse decreto, perdia um documento de forma muito específica, não é isso, Anderson? Me corrija se eu estiver errado, que inviabilizava. A pessoa, o cara não vai conseguir chegar no escritório da Uber, mesmo se estiver em São Paulo, em Belo Horizonte, que seja, onde ele vai achar, se a Uber quiser prestar para ele esse documento, onde ele ia arrumar. Então, lá no projeto vai ser especificado, né, nesse novo decreto, a forma, né, com que o motorista pode se identificar, bastando então até mesmo um print da tela, né, desde que seja ali, bata com os dados dele corretos, para a CETRANS aceitar. Ele inviabilizava o atual projeto até isso mesmo, que se a CETRANS amanhã for fazer outro tipo de fiscalização mais intensa e isso não cair lá, às vezes por causa de um item, o motorista está barrado. Então, projeto, nós que estamos aqui no Legislativo, nós temos que tomar muito cuidado com esses detalhes. Mas eu garanto aqui, vou dar minha palavra, que a partir de agora, aqui, ó, com o que tiver aqui, vocês estiverem de acordo, esse projeto for votado, esse vereador não vai fazer mais nenhuma modificação e que todos sejam fiscalizados. que todos aqueles que querem trabalhar dentro da lei, que trabalhem. E quem que não tiver, quem for vagabundo, que está colocando plaquinha, gente aí, carro de duas portas, gente sem carteira, queimando o filme da classe de vocês, para mim mesmo tem que ser, além de banido da sua classe, tem que ser preso, porque é infrator, é incoerência. Então esse vereador aqui, eu quero trabalhar dentro da lei, e não defendendo apenas uma classe, quero defender todos vocês. Então quero agradecer hoje pela sensatez, né, de chegarem aqui à Câmara e buscarem esse diálogo e me darem essa oportunidade dessa explicação, assim como eu expliquei aos motoristas também de aplicativos, que nem tudo seria para tirar do jeito que eles gostariam. Felizmente, leis às vezes elas são mais severas, determinadas regras, mas elas são, né, servem para ser cumpridas e principalmente para dar mais credibilidade e segurança. Porque hoje, quem entrar, a partir do momento que começar a iniciar essa fiscalização, o projeto estiver ali devidamente aprovado e publicado, as pessoas podem cobrar. Você tem o crachá? Não, então não vou entrar no seu, no seu quem acionar por aplicativo. A pessoa pode negar, quem não tiver devidamente identificado com a questão de crachá, de adesivo e outras coisas, e coisas que ainda podem ser melhoradas, e até mesmo esses motoristas que não estiverem identificados a partir de então da publicação, eu até vou incentivar, tanto nessa tribuna, quanto no meio das mídias e das redes sociais, a fiscalização das pessoas denunciarem na CETRANS. Os motoristas, quando ela acionar o motorista, ele não estiver devidamente cadastrado, ou tiver algo que infrinja o que está nessa lei, vai ficar muito mais seguro a partir disso. E tenho certeza que todos vão trabalhar muito mais tranquilos. Então, estou aqui aberto e mais uma vez, estou dando minha palavra aqui para vocês, está gravado, que apenas o que foi colocado nesse decreto ontem deste vereador não vai partir mais nenhuma ressalva. Que para mim já foi tudo muito bem conversado, a não ser a questão aí dos luminosos, que me preocupa bastante também, assim como vocês colocaram. Porque o motorista que é acionado via plataforma é apenas plataforma. Ele não precisa se identificar como táxi. Eu também concordo com vocês, contem sempre comigo, está aqui gravado, está salvo, tá? E deu aqui minha palavra e sempre esse vereador vai estar à disposição. Até Alexandre, deixar aqui meu abraço, né? Somos amigos de novo, né? Novamente, porque as coisas estavam meio controversas. É a todos aí, Calazans, Juninha, todos os taxistas, tá? Independente de qualquer coisa, nós estamos aqui para legislar a favor de todos. Então vocês estão tendo a prova disso aqui agora, tá bom? Eu sabia que ia chegar esse momento, graças a Deus que chegou até rápido. Eu não aguentava ontem. Ontem o Alexandre até tirou meu sono aqui. Mas tá valendo, Alexandre. Fica aí meu abraço a todos vocês. Acima de tudo, sou novo, sou jovem, mas sou coerente, viu? Vocês vão ter muito ainda, vão ouvir falar muito de mim ainda. Você pode ter certeza. Meu muito obrigado a vocês, um aplauso aí para os taxistas, tá aqui, essa classe também que merece nosso respeito. Senhor presidente, só para me fechar aqui a fala de hoje, venho aqui fazer o pedido, senhor prefeito, sobre a lei complementar 197/2019, já foi aprovada, já está sancionada aqui, passou, né, aqui pelos trâmites dessa casa, e a alegação do procurador Wendel, da prefeitura, é entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu quero pedir aqui, já que ainda não chegou, a Câmara não foi notificada, e quero fazer uma ressalva aqui com a lei de São Paulo, que já existe. A lei de São Paulo é a de 56.751, de 29 de dezembro de 2015, que trata sobre a contribuição de iluminação pública. Sabe o que fala na lei de São Paulo? São, na maior cidade do Brasil, são isentos da contribuição os contribuintes residentes ou instalados em vias ou logradouros que não possuem iluminação pública. Então te deixo com essa, procurador, te deixo com essa, prefeito Galileu, tá? Que seja sensato, deixe da forma que está, e quem, aquele cidadão que se sente lesado, vai lá e vai procurar o protocolo da prefeitura, vai pedir sua isenção. E quem não tiver, quem tiver já iluminação na sua rua, não vai procurar. É simples. E muitas pessoas não devem nem procurar, porque informação, só para conclusão, senhor presidente, às vezes não chega. Então, se a isenção da contribuição na cidade de São Paulo for considerada renúncia de receita, por que em Divinópolis não é considerada a renúncia de receita? Por que em Divinópolis, que a justificativa do procurador é que aqui seria renúncia de receita? Não é. Na maior cidade do Brasil, isso é lei. Apenas aqui fomos coerentes com a situação. Então, rogo a sensibilidade do senhor prefeito Galileu, dê esse presente para a população, senhor prefeito Galileu, e o carinho que ela sempre teve com o senhor, apesar de todos os pesares, esses anos, né, os últimos que têm vindo aos trancos e barrancos. Essa é a grande chance que o senhor tem de mostrar o quanto gosta da cidade, do seu povo. Deixe passar, senhor Galileu. A Câmara fez o que podia. Então, rogo por isso a sensibilidade, também ao corpo jurídico da prefeitura. Vamos deixar nossas diferenças partidárias de lado e olhar para o Divinópolis. Muito obrigado.
Agradecemos a participação do vereador Roger Egas, e o próximo inscrito é a nobre vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através da transmissão da TV Câmara, assessores, servidores desta casa. Délvia, eu não estava aqui, ainda não tinha chegado, estava representando a Câmara em um outro evento. Deu para mim assistir a sua fala, graças a Deus a rede social está aí para isso, para a gente poder acompanhar ao vivo. Mais uma vez, parabéns. Nós precisamos sim de mulheres na política. Eu tenho falado isso desde sempre, de mulheres, tanto na política eletiva para serem realmente candidatas e não laranja, e também mulheres para poder participar do pleito, mesmo que não sejam candidatas, mas contribuindo para o mandato das que ali estiverem. Você fez isso desde o início, sempre trazendo coisas pontuais para o meu mandato, e desde sempre te agradeço por isso, como muitas outras mulheres. Parabéns pela fala, Deus te abençoe e continue te iluminando por esse trabalho aí excelente. Vamos dar os parabéns aqui, que foi aniversário dele, doutor Delano, no último sábado, doutor Delano, que está nos ouvindo aí. Deus te abençoe, viu, com essa carinha aí de menino, que tem aí muitos e muitos anos de vida ainda. Délvia, falar de você e não falar do Copacabana seria ilegítimo. Copacabana, gente, a gente não precisa falar, quando eu cito lá, eu vou falar de uma obra que está parada. Foca aqui para mim, por favor, Arthur. Só para vocês verem como que está a situação do Copacabana. Essa aqui é a ETE que está pronta. Olha aqui para você ver embaixo aqui, ó. É a ETE que está pronta. E em cima, a imagem é a imagem de uma rua do Copacabana. O esgoto está escorrendo na rua. E o dinheiro nosso aplicado aqui embaixo nessa ETE que não funciona. Sabe por que não funciona? Inércia do município, incapacidade. E quando eu falo que está faltando capacitação dentro do nosso serviço público, é disso que eu estou falando. Como que não sabia que primeiro desapropriava o terreno, que era um passo de cada vez, para depois construir alguma coisa, pedir licença ambiental? Faz tudo o contrário, gasta dinheiro, não pede licença, e enquanto isso o povo é que está sofrendo. Sofre na UPA, sofre no Copacabana, sofre para todo lado. Porque não é feita as coisas de maneira certa. E eu tenho que receber e-mails com respostas ineficientes. Porque todo dia é uma mentira diferente. Pelo menos receba o povo do Copacabana. Explique realmente o que está acontecendo. Vai ser daqui 3 meses, 6 meses, eu não sei. Porque vocês só depois que fazem, me desculpa a palavra, mas depois que fazem a cagada, é depois que fazem isso, com o dinheiro do povo, é que não traz solução nenhuma e que deixa o povo a ver navios, que vem com esse monte de desculpa. Então, mais uma vez, município, é uma vergonha que vocês estão fazendo conosco. Outra situação é falar para vocês, taxista, é uma vergonha não ter votado ainda a lei que vocês há tanto tempo vem trabalhando, mais de ano, porque eu participei com vocês desde o início. Nós estamos falando de uma aprovação. Quantas vezes sentamos, inclusive, no gabinete do prefeito, e enquanto isso nós estamos esperando. Mas às vezes não vai ser nem de carroça. Está vindo nas costas de uma lesma. Vão torcer para a gente realmente conseguir fazer com que seja votado e aprovado, porque é uma vergonha o que fazem com vocês. Nós vamos continuar cobrando para que seja realmente votado nessa casa, devolvendo a dignidade que cada um de vocês, trabalhador, tanto merece. Tá ok? Então pode contar mais uma vez comigo. Também gostaria de estar falando para vocês, esse já é um convite. Hoje à noite nós teremos uma roda de conversa lá no Pitágoras, falando sobre uma questão que quase ninguém participa. Meio ambiente. Gente, a situação é séria. Nós precisamos falar de descarte e reciclagem. Então, hoje, no auditório do Pitágoras, estaremos lá discutindo esse assunto. E amanhã, aqui nessa casa, às 15 horas, estaremos tratando pela comissão, que eu sou presidente, o Roger está comigo e o Matheus. Nós vamos tratar sobre uma questão extremamente importante, a situação dos nossos catadores na cidade de Divinópolis. Não tem como a gente continuar tratando os nossos catadores, que são os únicos que fazem com que há uma diminuição no nosso lixo, que hoje é 150 toneladas a dia, mas apenas 4% é reciclado. E para isso, ontem nós ganhamos um presentão dos meninos do CEPET, um app, uma busca para otimizar a coleta seletiva. Esse aplicativo, você vai entrar no aplicativo, nós tem todo o endereço na nossa rede social, já tem como você fazer isso. Vai ter lá os catadores que são e associações de catadores que já estão registradas. E a partir desse momento que você entrar lá, você tem um determinado número de reciclado, o catador vai buscar esse reciclado na sua casa, vai marcar com você dia e horário. Então, Divinópolis não vai ter desculpa, porque antes era o seguinte, eu junto, o caminhão não passa. além da lei ter sido aprovada, e nós estamos esperando só colocar em prática com o sancionamento a semana passada, que foi a lei da reciclagem, ontem foi lançada essa PP na Semana Lixo Zero. Então, colocar agora isso para funcionar vai depender da comunidade, porque nós adoramos ser ambientalista em rede social, nós adoramos falar de reciclagem em rede social, mas na prática continuo jogando tudo junto na mesma lata, seja caixinha de leite, potinho de iogurte, até latinha e garrafa pet nós jogamos, porque na prática nós não fazemos o dever de casa, e se não começarmos, você cidadão de Divinópolis, você cidadão do Brasil e do mundo, a trabalhar sua parte, nada vai adiantar, podemos fazer mil leis que todas vão cair por terra, porque depende de você mudar essa realidade. Também nós estivemos agora há pouco no dia D, dia da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Foi por isso que eu cheguei aqui com um pouco de atraso. Nós estivemos lá com os alunos do Instituto Helena de Poff, vários técnicos, a CEDES está organizando, juntamente com vários parceiros, agradecemos a todos, dessa importante discussão. O deficiente tem que ser inserido no mercado de trabalho, mas ser inserido para trabalhar. Não é empresa para cumprir cota, colocar uma mesinha lá no canto e fingir que o deficiente está trabalhando, não. Ele é capaz de produzir. Basta que a empresa dê a ela condição para fazer isso. E não fica esperando você ser exigido pelo Ministério do Trabalho, não. Isso aí vai muito além de cumprimento de cota. Isso é uma ação, isso é uma dignidade que você está dando à pessoa com deficiência. Nós contamos com todas as empresas aí do mercado de trabalho em Divinópolis. Também estivemos hoje de manhã, num dia produtivo, graças a Deus, uma reunião na CEMIG. Nós estivemos lá, assessor do Roger Viegas estava, o Eduardo Print Júnior também esteve conosco lá de manhã, e essa reunião foi muito produtiva. Gente, o que, é que a gente estava cobrando a CEMIG? Esses cabos dos infernos que já fez pessoa perder braço, se machucar, faz causar vários acidentes, porque não existe critério. E pela primeira vez a CEMIG realmente aceitou que a responsabilidade é dela. Ela precisa aumentar a fiscalização, ela precisa criar uma nova forma de fazer essa diferença. Nós estamos alinhando uma segunda reunião, essa reunião agora com a promotoria presente, porque nós vamos ter que identificar quais as empresas que trabalham com cabeamento. Para isso nós vamos precisar do município. Aliás, nós tivemos secretarias do município que foram incisivas na cobrança junto à CEMIG e tivemos uma resposta muito boa dos dois novos gerentes, que podemos contar para alinhar. Não pensem que a gente, quando faz uma lei, pelo menos da minha autoria, se eu fiz com parceria ou sozinha algum projeto de lei, a lei não é minha, mas a obrigação de fazê-la ser cumprida enquanto eu estiver no mandato enquanto cidadão, ela torna minha, sim. E é isso que nós estamos fazendo. E eu não vou dar sossego para a CEMIG nem para essas empresas de teleinternet, telecomunicação e essas empresas aí que vocês vão me desculpar, mas é um monte de empresa sacana, que só colocam os fios sem identificação, deixa lá à mercê a cidade poluída. Nossa cidade, como diz a fala do Eduardo Print Júnior, não tem favela, não tem mesmo, nós temos bairro carente, favela não. Mas em compensação, se a gente olhar para a fiação, parece um aglomerado, de tanto fio embarrigado, fio pendurado, amarrado em árvore, amarrado em poste, porque não tem respeito com a cidade de Divinópolis. Então nós vamos contar aí com os novos diretores da CEMIG. E dá os parabéns aí à Câmara Municipal. O site da Câmara agora tem tradução em Libras, viu? Então, parabéns aí o pessoal que cuida do site, se eu não me engano, Elis. Parabéns, porque realmente nós precisamos ter essa inclusão e vamos continuar cobrando. O certo era eu estar falando e ter alguém aqui do lado fazendo a tradução em Libras. Tem até lei para isso, mas essa casa também está descumprindo. Então, vamos dar uma espetada de vez em quando para ver se a turma acorda. E outra coisa também que a gente tem que falar aqui, a gente não pode deixar de falar, é uma tristeza a gente acordar hoje de manhã com o nosso telefone tocando cedo. Ontem à noite eu já não dormi tão cedo, que nós tivemos uma audiência pública aqui que pegou fogo, que vai dar muito trabalho para poder fazer desenrolar toda essa bagunça relacionada à Fambacode. Eu espero que realmente se resolva da melhor maneira possível, dentro daquilo que for a verdade, a gente espera isso, e que os ânimos não sejam alterados, porque foram muito sérias denúncias faladas aqui ontem, e logo depois me chama aqui que lá na UPA estava com 35 crianças esperando para atendimento. Gente, eu não posso deixar 35 crianças esperando para atendimento sem incomodar. Incomodei secretário, gerente, discutir com funcionário, não interessa. O que interessa é que em pouco tempo, menos de 30 minutos, a situação lá se resolveu. E é isso que importa. Então, Amarildo, parabéns por mais uma vez ter intervido e ter resolvido o problema prontamente. Então, toda vez que for relacionada à criança, principalmente, a gente tem que ter um olhar totalmente diferente. E para poder estar finalizando, gente, o que me tirou o sono hoje de manhã? Comunicado dos servidores. De repente chega um comunicado do Sintende. O Sintende foi informado através do ofício 245 da Secretaria de Fazenda que a administração admite a possibilidade de parcelamento de salário dos servidores nos próximos meses, ou seja, novembro e dezembro. A Assembleia acontecerá dia 24 às 18 horas na sede do Sintende. Aí alguns me questionaram o seguinte: vocês não estão acompanhando isso não? Os vereadores não estão fazendo a obrigação? Não, muito pelo contrário, isso aqui são requerimentos que eu fiz, inclusive pedindo qual era o planejamento para a secretaria pertinente para não deixar acontecer isso. E se fosse acontecer, que fosse avisado em tempo hábil, porque todo mundo tem conta para pagar. Você não pode chegar aqui no final de outubro e falar que novembro não vai ter pagamento não. Nós não podemos deixar o trabalhador que trabalhou o mês inteiro, porque isso sempre acontece com o servidor. Se é uma empresa privada, o dono da empresa, ele tem que vender as calças, mas tem que pagar. Então, se já que não tem jeito, o serviço público está com problema financeiro, que faça um planejamento desde o início. Vocês já sabiam quando isso ia acontecer? Enquanto isso, o servidor vai sofrer aqui mais uma vez? E eu tenho que fazer o quê? Fingir de bobo, ficar calada para ser amigo do prefeito? Eu não tenho que ser amigo de ninguém. Eu tenho que defender o que é certo. E pode ter certeza, nós estaremos cobrando isso aqui incisivamente, pois cabe a cada um de nós fiscalizar. E esse trabalho da minha parte tem sempre feito. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Presidência, agradece a contribuição da vereadora Janete Aparecida, representante da bancada do Batom. Dando sequência, ouviremos agora o ex-presidente dessa casa, honrado vereador, Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Tem permissão da mesa, nobre vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje cumprimentar de uma forma bem especial a tribuna Délvia Gomes, que veio falar na nossa casa sobre a mulher na política nacional. Quero também aproveitar, cumprimentar os motoristas de táxi, ainda se encontram alguns na nossa casa, e também os motoristas de aplicativos. Quero dizer a eles que quero ser parceiro para que tenham uma forma melhor para sustentarem suas famílias. E quero estender meus cumprimentos à Délvia, uma vez que é uma pessoa guerreira, que é uma pessoa com a coragem imensa, que sempre prima pela verdade. E veio aqui convidar as mulheres para fazerem parte da política, não da nossa cidade, mas fazerem parte da política nacional. Isso é muito importante. Falava o vereador Delano que nós temos uma só representante mulher na nossa casa, porque as mulheres ainda estão sem coragem de enfrentarem a política. Talvez se enfrentasse mais, teríamos mais representantes. Parabéns por fazer o uso do espaço democrático da nossa casa, que é a Tribuna Livre. Quero aqui também abraçar especialmente a minha filha, caçula Maria Clara, que nesse momento se encontra hospitalizada no Hospital Santa Lúcia, e eu peço do fundo do meu coração que Deus abençoe e que ela se recupere muito rápido. Nós estamos passando esses dias muito tementes, porque uma criança doente é muito triste. Eu quero aqui também abraçar a minha família, minha esposa Luzia e minha outra filha Cissa Alexia. Quero aqui, senhor presidente, hoje eu não poderia deixar de manifestar sobre um assunto. Ontem eu estive aqui nesta casa, fiquei um pouco tempo porque estava me dirigindo ao hospital, mas não pude participar de toda a audiência pública que aconteceu aqui ontem para discutir e deliberar sobre a administração e ações da Federação das Associações de Moradores de Bairros e conselhos comunitários rurais a Fambacorde. Ontem, no pouco que eu fiquei aqui, senhor presidente, eu fiquei perplexo. Eu vi um punhado de pessoas tentando aqui crucificar a Federação das Associações Fambacorde. E também junto à Federação Fambacorde, a assessora de assuntos comunitários, Patrícia Coelho. Eu fiquei assim pensando, por que tantas pessoas se unem ao invés de se unir para melhorar aquilo que estão fazendo, que estão dizendo que é em favor do povo, vir aqui a esta casa para tentar denegrir a imagem de uma federação que existe há 33 anos e que presta um belo serviço para a nossa cidade, amparando as associações de conselhos comunitários rurais e também de associações de bairros. Eu quero aqui prosseguir nesse assunto, senhor presidente, e fazer umas indagações. Por que que ontem, ao invés de convocar para discutir assunto sobre a Federação Fambacorde, que faz um excelente trabalho na nossa cidade e que todo ano presta contas a essa casa, por que que primeiro não precisaríamos estar discutindo aqui era sobre as associações irregulares da nossa cidade com utilidade pública votada e autorizada por essa casa e que não fazem suas prestações de contas em dia? Por que que ao invés da gente estar discutindo aqui ontem sobre a federação, não estaremos discutindo sobre as associações, que são muitas, que se encontram irregulares, e muitos dos presidentes que estão irregulares nem devolver o livro de ata das associações, eles não devolvem. Eles acham que aquilo é de propriedade particular. E um livro de ata é de propriedade do povo. O povo precisa saber o que consta num livro de ata de uma associação. Nós sabemos que as associações são sem fins lucrativos, mas muitos fazem eventos, fazem gerar e criar verbas e não prestam contas daquele dinheiro que levantaram. Aquele dinheiro levantado dentro da associação é para ser investido para a associação, para a comunidade. Não é para as pessoas particulares usarem. Então, eu quero ir mais longe, senhor presidente. Em segundo lugar, saber se as associações que estão agindo, se elas estão agindo de boa fé. Eu vi um tanto de gente aqui ontem tentando macular, manchar a imagem da Federação Fambacorde e também da Patrícia Coelho, que tem uma experiência vasta de assuntos comunitários de 11 anos. Formado em letras na faculdade UENG, campus Divinópolis. Eu vi muito ataque aqui à pessoa da senhora Patrícia e ao Ricardo Lúcio, que é o presidente atual da federação. Eu quero aqui, senhor presidente, eu recebi denúncia nesta casa que tem presidentes de associação destituindo a sua chapa. Teve presidente que a presidente renunciou o cargo, o vice assumiu e destituiu o resto da chapa. E eles não têm autonomia para fazer isso. Nós temos aqui o Código Civil, a Constituição Federal, que fala da criação das associações, mas tem regras a seguir. Eu não posso tomar um lugar, eu ser votado numa associação e depois destituir o resto das pessoas também que foram votadas junto comigo. Todos foram eleitos, tanto o presidente, quanto o vice, quanto o primeiro secretário, quanto o segundo, primeiro tesoureiro, segundo, todos são eleitos. Os três fiscais efetivos e os três suplentes são votados e eleitos. Eu quero aqui também, senhor presidente, ir mais longe ainda. Tem presidentes sem mandatos, com mandato vencido, fazendo Assembleia Geral com mandato vencido para poder mudar o estatuto da associação e fazerem suas próprias eleições, tirando o mérito da Fambacorde, que é a federação para organizar as associações. Eu quero aqui que alguém me aponte qual o mal a Fambacord fez para alguma associação. A Fambacord somente trabalha para poder ajudar a organizar. E muitas das vezes fazem convênio com a prefeitura para poder arrumar contador, para fazer a contabilidade das associações, que a maioria das associações não tem dinheiro sequer para fazer contabilidade. Eu fico aqui me perguntando, como que vem uma quantidade de pessoas atacarem uma entidade séria como é a Fambacord, e atacar a integridade de uma pessoa que assume um cargo no governo municipal, com competência para fazer, e que também, eu desconheço um presidente que foi lá e ela disse que não ia receber. Ela está lá para dar suporte às associações comunitárias e também associações de bairros, associações dos bairros da nossa cidade. Eu quero aqui, não defendendo a Fambacord, não defendendo a Patrícia Coelho, que eu não tenho procuração para isso, mas como ex-presidente de bairro que fui, fui presidente 7 anos da comunidade Corpo Paiol, sempre tive amparo na Fambacord, sempre tive assistência da Sudeco, hoje da pessoa da Patrícia Coelho, mas no passado foi da pessoa de outras pessoas. A Dorzinha, que já foi presidente dessa casa, que já foi vereadora nessa casa, também um dia assumiu a Sudeco. E nós buscamos e recebemos todos os amparos legais que podiam nos dar, que podiam nos ceder. Fambacord hoje, na pessoa do presidente Ricardo Lúcio, mas também já teve outros presidentes. Já teve aqui a Elvira Correia, já teve a senhora Ivona Morato, já teve o vereador Renato Ferreira como presidente e outros. Uma entidade que tem que merecer o respeito dessa cidade. Alguém brigar nessa casa para falar que a associação, a federação, ela não está agindo de boa fé. Eu não vi ainda um erro da Fambacord provado na justiça. Porque o ônus da prova cabe a quem acusa. Quem está acusando tem que provar. Tem que provar aquilo que está denunciando. O ônus da prova cabe a quem acusa. E eu fico aqui triste, porque ao invés da gente discutir sobre as associações irregulares que não prestam conta nessa casa, a gente estava discutindo a vida da federação, que está na mão do vereador Renato, as 10 últimas prestações de conta dos 10 anos a esta casa, com muita responsabilidade. Quero aqui dizer que o vereador Adair Otaviano não tem, não importa se lá no bairro, o bairro quer fazer eleição própria, mas tem um amparo legal na Fambacord. Aí vem um presidente com mandato vencido, que destitui seus membros da sua chapa, faz uma assembleia com mandato vencido. Será que essa assembleia com mandato vencido tem juridicidade? Será que tem legalidade? Eu peço até que a associação, a Federação Fambacord, que acione essa associação na justiça para ver como é que está a prestação de conta dela nessa casa. E para ver se um juiz vai falar que uma presidente com mandato vencido pode fazer uma assembleia geral e mudar os rumos do seu bairro. Primeiro, tem que ter coro a assembleia. E segundo, que o mandato tem que estar em vigor. Senão, não pode fazer assembleia geral. E para encerrar minha fala, senhor presidente, pedir aqui ao tenente coronel Rodrigo Coimbra, tenente do 23º Batalhão, que dá uma assistência à comunidade de Sete Lagoas 49. Tem uma reclamação aqui do senhor Divino do Zeca, lá da comunidade do 49, que tem uma desova de carros roubado próximo à sua casa. Um dia desse, eles roubaram uma pessoa, largaram ela amarrada em casa, e que eles estão sem segurança. Ele vem aqui pedir uma assistência da Polícia Militar lá na comunidade 49. Eram essas minhas palavras nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
A presidência agradece a contribuição do vereador Adair Otaviano. Quando ele fala sobre eleições da Fambacord, ele fala com a propriedade de ex-líder comunitário. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o especialista em segurança pública, honrado, proeminente vereador, Sargento Elton.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores que se encontram. Você que nos assiste em casa. Quem se encontra aqui no plenário da Câmara Municipal. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, ontem essa casa, através de Comissão de Participação Popular, realizou uma audiência pública sobre atos e ações realizados pela Fambacorg. Diversas lideranças comunitárias se fizeram presentes, dentre outras. Vários depoimentos, várias denúncias graves foram feitas por líderes comunitários ou ex-líderes, população em geral. Denúncias como documentação da Fambacorg sendo assinada por um menor de idade, doação de dinheiro, reuniões da presidência da Fambacorg e da assessora especial de relações comunitárias da prefeitura com lideranças comunitárias no intuito de amedrontar, intimidar lideranças para filiar ao partido político do prefeito e, com isso, tornando a Fambacorg em um palanque político, com ideologias políticas, se desviando do foco principal no qual ela foi criada. Foi falado aqui ontem por líderes comunitários que, claramente, se eles não caminhassem com o prefeito, os seus bairros seriam esquecidos pela prefeitura. Isto é um absurdo, é inaceitável esse tipo de interferência, esse tipo de ingerência política nas associações comunitárias. Ainda mais usando a máquina pública para amedrontar e ameaçar esses líderes comunitários e a população divinopolitana. Devido às documentações apresentadas, a áudios relatados aqui, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a Comissão de Participação Popular, né, vamos fazer aí, mediante todas as provas apresentadas, um pedido de CPI da Fambacorg. Está na hora de nós esclarecermos se as denúncias procedem ou não procedem. Mas o mais importante é que tem que esclarecer a todos os divinopolitanos, a todos os líderes comunitários, a todos os ex-líderes comunitários, o que é a verdade. Isso se chama transparência, presidente. Isso se chama ética, presidente. É o mínimo que esta casa tem que fazer. Então estamos entrando com esse pedido, porque vereador é aquele que fiscaliza e legisla. É o papel do vereador. Fiscalização e legislar. E como chega a denúncia para nós, não podemos ser omissos. Temos que colocar tudo em pratos limpos. Esta é a nossa obrigação. Então que façamos essa CPI para esclarecer quem que está com a verdade, aonde que aconteceu o erro. Agora, as denúncias que foram aqui feitas, não sei se o vereador Edson já fez o uso da palavra, que presidiu muito bem a comissão parlamentar aqui, a Comissão de Participação Popular, foram gravíssimas, com áudios apresentados, com ameaças, com documentos denegrindo a imagem de líderes comunitários, denúncias de cargos comissionados na Fambacorg e na prefeitura. A gente não pode, a gente não pode misturar as coisas mais não. Será que nós estamos indo tanto na contramão de direção desse país? O Brasil sendo passado a limpo, nosso Estado sendo passado a limpo, e nós vamos ficar patinando na história novamente, dando mau exemplo para todos? Vamos escancarar a verdade. É simples. Investiga-se. Investiga-se. Quem não deve, não teme. É simples assim. Depois, no final da investigação, tudo será mostrado para a população, para as lideranças comunitárias, para as autoridades, a quem foi encaminhado o relatório final. Mas que nós temos que cumprir a nossa obrigação Isso tem, eu faço questão de cumprir a minha, que é de fiscalização. Não tem rabo preso com ninguém, graças a Deus, só devo a Deus satisfação e a minha família e a população. O resto, ó, cada um que arque com as suas consequências. Se cometeu irregularidade, se cometeu ilegalidade, se cometeu imoralidade, que pague com os rigores que a lei permite. O que não podemos mais é tolerar esse tipo de situação numa política arcaica, antiga, de toma lá da cá, de coronelismo político. Está na hora de nós esclarecermos. E isso é que nós estamos aqui, é para isso. Então nós temos certeza que após a implantação dessa CPI, irá se esclarecer tudo. E se realmente não tiver nada de irregular, que será apresentado a todos. Mas que é nosso dever, como homem público, eleito pela população, é o retorno que nós temos que dar a elas e a eles, total respaldo da nossa transparência nessa casa, presidente. É o mínimo. Que assim o façamos. Mais uma vez eu volto a repetir. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Então vamos esclarecer, vamos investigar. Afinal de contas, como eu falei anteriormente, reafirmando e ratificando, o papel do vereador é fiscalizar e legislar. Foi por isso que a população nos confiou estarmos aqui hoje representando quase 240 mil habitantes de uma cidade que está precisando de tomar um choque de 220 para sair do CTI. E cabe a nós um papel muito importante, que é expor os erros para que nós não cometamos mais. Chega, chega. Quem paga o pato é a população que está lá em nossa cidade, que não recebe os recursos públicos nem as políticas públicas, senhor presidente. Isso, graças a Deus, minha consciência está tranquila. Senhor presidente, outro assunto que eu gostaria de falar na tarde de hoje é a respeito da empresa Copasa, que para mim também, atrás desse angu tem caroço, é coligada com o prefeito no intuito de não cumprir seus acordos, e muito menos respeitar e cumprir as leis. Falta de água na cidade continua a mesma, o descaso da empresa com a população continua a mesma. Final de semana, pasme, além de todos os problemas que a Copasa Tatu faz em Divinópolis, que ela fura buraco, rebenta com as ruas da cidade, não tem uma fiscalização, não acompanha, vai lá, faz um trabalho aqui na rua Pitangui, lá não faz a ciclofaixa de novo. Quem é de Divinópolis sabe que ali, no imaginário, tem uma ciclofaixa. Agora, quem não é, está aí profissionais aí, né, do táxi, que todos aqui rodam a cidade inteira, imagina de fora, as pessoas correndo, fazendo suas caminhadas, andando nas suas bicicletas, na ciclofaixa, imaginaram, porque não existe. A Copasa sequer foi lá consertar o que fez de errado. E esses dias lá quase aconteceu um acidente, um caminhão de fora, de Araújo, quase atropelou várias pessoas na rua Pitangui, porque ali não tem mais a ciclofaixa. Então os veículos que vêm de fora, as pessoas que vêm de fora, não sabem. Ela simplesmente parte a via no meio e anda normalmente, como as regras de trânsito permitem. E quase atropelou ali 5 a 10 pessoas, gente. E continua a mesma coisa. Copasa mandando e desmandando. É a Transid mandando e desmandando. Pouca vergonha. Está faltando é pulso. É peitar essas empresas e colocar em um lugar dessas que já descumpriu o contrato mais de mil vezes. Mais de mil vezes. Inclusive está sem aqui licitação desde 1994, infringindo a lei de licitações do Brasil. E o pior, o que eu acho mais grave ainda, senhoras e senhores, é que nesse final de semana faltou água, sabe aonde? Mais 2 minutos, senhor presidente. Faltou água simplesmente no Hospital do Câncer, na Com. Pessoas já debilitadas, com a doença terrível, a família sofrendo, faltando água, básico da vida. Não está nem aí, cara. Isso é uma covardia, uma falta de humanidade. Liguei lá, confirmaram esse fato para mim. Triste, estarrecedor. Aí reuniram com eles para não vão voltar a acontecer de novo. Mas não adianta. Quem já conhece a Copasa já sabe, entra no ouvido e sai no outro. E continua esse desmando em Divinópolis. Covardia. Covardia pura. Gostaria de falar também aqui, deixar um adendo, que agora está circulando aí nas mídias sociais, né, que o governo municipal aí vai parcelar o salário do funcionário público municipal. Engraçado que continua as nomeações. Continua as nomeações aqui na prefeitura. Nomeia cargo comissionado e quer faltar parcelamento para o funcionário público. É um absurdo. É um absurdo isso. É outra canelada do Executivo Municipal. Isso chega a ser covarde. Covarde. Na atual conjuntura, não aceitamos isso mais não. Não aceitamos isso mais. Então tem aí essas denúncias aí para fazer. Vamos fazer a CPI da Fambacó e vamos esclarecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito obrigado, senhor presidente.
A presidência é quem agradece a contribuição sempre combativa do vereador Sargento Elton. Na ausência do vereador Raimundo Nonato, eu passo a palavra ao primeiro secretário dessa mesa diretora, eminente vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão para sentar?
Permissão concedida, nobre vereador.
Senhor presidente, eu queria cumprimentar de forma especial, igual o sargento falou, né? Conheça a verdade e a verdade te libertará. Parabéns por essa fala. Queria cumprimentar de forma especial a Délvia, que veio aqui falar sobre a responsabilidade. Todo mundo, nós todos temos direito, mas nós todos temos responsabilidades. Está aqui o pessoal dos nossos amigos taxistas, que vieram aqui, pode ter certeza, mas a gente tem que trabalhar com responsabilidade com todos, que seja com os taxistas, que seja com o pessoal dos aplicativos, que seja com os médicos, que seja com os dentistas. A Délvia hoje, ela veio aqui dar uma aula, todas as vezes que ela vem, né? Ela vem, usa a tribuna e ela dá uma aula. Hoje, eu quero também agradecer a um amigo, Marcos Vinícius, vereador Marcos Vinícius, que hoje está como presidente, que há 6 anos atrás, nessa data de hoje, ele me homenageou aqui nesta casa como líder comunitário, em 2013. Obrigado, Marcos. Fala assim, eu falei isso, movimento comunitário, ele não tem partido. Ele trabalha em prol da população. E o vereador também, muitas pessoas acham que quem está do lado de lá é concorrente. A pessoa, tem muitas das vezes, a pessoa que sai candidato a vereador ou algum cargo público, talvez ele nem passa na cabeça em ser candidato. Nem imaginava o Renato ser candidato a vereador um dia. Às vezes a gente começa a trilhar um caminho e esse caminho nos leva a isso. As pessoas nos levam a estar aqui para representar a população e eu tenho certeza, desde quando eu aprendi a rezar o Pai Nosso, eu tornei minha vida mais fácil para tomar minhas decisões. Pai Nosso que estás no meu coração, porque aí a gente vai fazer as coisas corretas, com responsabilidade. Ontem teve uma audiência pública aqui falando sobre a Fambacorde. Eu acho que é muito prazeroso para mim, que foi presidente, fazer uma CPI na Fambacorde. Quando o Ricardo assumiu a presidência da Fambacorde, dei os parabéns para ele e falei assim: Ricardo, parabéns. Mas infelizmente começa com 12, costuma terminar com 2 ou 1. Porque as pessoas vão achando que não sabe trabalhar no coletivo. Graças a Deus, sou do PSDB hoje, nunca tinha sido filiado, fui convidado através do Adilson Quadros, afiliado no PSDB, fui convidado pelo Marcos Vinícius, afiliado no partido dele, pelo próprio Daírta Viano, Várias pessoas me convidaram a participar de algum partido, nunca tinha sido filiado. Você vê que eu nunca tinha intenção de ser candidato. Então, passei pela Fambacorde, 4 anos, graças a Deus, aprendi muito. Aprendi com quem já estava lá e me ensinou. A dona Ivone, a dona Elvira, a dona Maria, a Júnior foi presidente, o Vantuil, todo mundo, por mais ruim que seja, sempre deixa uma coisa positiva. É igual prefeito. Todos os prefeitos que passaram na cidade, por mais ruim que seja, você pode ter certeza que tem uma coisa boa deles. Aristide, Antônio Martins, Vladimir, Galileu, pode ter certeza que sempre fica uma coisa positiva dessas pessoas. Quando nós assumimos a presidência do bairro São José, eu e o Zé Luiz, na presidência, aí nós, foi 2006, era o Demetrio que era o prefeito na época. Aí nós assumimos a associação com uma dívida de quase R$4.000. Como pagar essa dívida? Nós se unimos, fizemos várias ações, almoços, jantares, bailes, conseguimos pagar essa dívida, porque CNPJ com problema, é a mesma coisa do CPF da gente com problema. Você não tem crédito. Nós juntamos e desde essa época para cá, nós estamos tentando uma anistia, uma isenção junto ao governo federal. E sempre foi barrado. Principalmente no governo do PT, que era o Lula, e depois foi a Dilma. Porque a dívida das associações com a União é alta. Não é só Divinópolis que deve, não. São todo o país inteiro, mais de 5 mil municípios, as associações estão com problema. Porque é o seguinte, que eles viram para você, que eles é ninguém lá encostado no bairro, e falam assim, oi, vem cá, só vem ser presidente do bairro. Aí quando você vê, você vai lá, você foi eleito, você vai arrumar a documentação, você transfere uma dívida para o seu nome sem você saber. Até então ninguém sabia que a associação de bairro que não gerava dinheiro, passava receita, tinha dívida na Receita Federal por não prestar conta de um dinheiro que nunca passou nela. Aí o que nós fizemos? Nós fomos atrás das empresas privadas, através da SEDEC, vários vereadores na época aqui ajudaram nós, fizemos uma capacitação com os presidentes de bairro, onde que viu que eles tinham uma dívida a pagar com a Receita. ONGs, entidades, não tem contador, são todas pessoas voluntárias que deixam... Que deixa não, né? Eles ganham tempo ajudando o próximo. E quando eu fui presidente, a dona Ivone também foi presidente da Fambacorde, mesmo as pessoas que hoje fazem barulho falando da Fambacorde, tentaram atrapalhar no passado. Fizemos várias reuniões tentando regionalizar para diminuir. São mais de 200 CNPJs na mão das associações. Nós estávamos com um plano de passar para uns 30, 40 CNPJs, 40 associações, juntar 5, 6 associações, Zé Luiz lembra disso. Mas só que é o seguinte, teve um grupo de pessoas, eu queria ter falado isso ontem, mas só que é o seguinte, tem local que não é o ambiente de você falar, que as pessoas não estão preparadas para ouvir. Apontar o erro do outro é fácil. É uma associação de 33 anos, onde que várias entidades, quem fazia as eleições eram as associações mesmo, aí põe o edital lá, será que pôs? Não, hoje tem a Fambacorde, ela não tem dinheiro, não passa recurso pela Fambacorde. Eu tentei colocar uma emenda impositiva de R$10.000 na Fambacorde, onde que eles falaram que sumiu o dinheiro, não tem dinheiro na Fambacorde. Essa emenda impositiva que o vereador Renato Ferreira colocou na Fambacorde, todos os vereadores colocaram numa entidade ou numa associação. Os deputados estaduais destinaram para algum município ou para alguma ação a ser feita. Mas só que essa ação é uma ação inconstitucional. Onde que eu falei, eu não voto projeto inconstitucional aqui nessa casa mais. Pode ser de quem for. Se eu apresentar um projeto inconstitucional, eu retiro ele para garantir a integridade dos meus amigos. Porque eu sei o que é. Na hora que a pessoa chega e não se aproxima, você destinou 10 mil lá para mim. Mas não tinha. Infelizmente é uma emenda impositiva, ela é inconstitucional. Até mostrei o Guilherme ontem um documento que chegou do Estado para mim, mostrando que essa emenda, a emenda impositiva, ela é inconstitucional. Aí a Janete foi muito feliz na fala dela, que a gente destina, depois a pessoa falou assim, ó, os gabinetes fervem no período de você fazer as emendas. A gente tenta agradar a todos, e no final nós desagradamos a todos, que todo mundo sai frustrado. Quem quer agradar dois lados, agrada os dois lados. Então é melhor a gente pegar e falar a verdade. Eu vou entregar o Zé Luiz, ontem entreguei ao presidente da sessão, a prestação de contas da Fambacord de 2008 a 2018. Foi falado muita abobrinha ontem. Eu acho que é o seguinte, eu, o Renato, se eu fosse o presidente da Fambacord, o Ricardo, pedia mesmo essa CPI. E depois punia aquelas falas que saiu aqui, sem. Tem gente que fala demais. Hoje é o seguinte, ficou fácil demais, que tudo os outros grava áudio, grava vídeo. Na hora da emoção, esquece de ter razão. E hoje, cuidado com os vídeos. Cuidado com os áudios que é mandado. Cuidado em que escreve, porque o pessoal printa. Opa, printei sua tela aqui. Deu um print aqui. Nosso amigo Print Júnior, deu um Print Júnior aqui na tela aqui. Assim, vamos ter um pouquinho de cautela. Vou entregar o Zé Luiz, que é membro da Comissão Parlamentar de Inquérito, da Comissão de Popular, a prestação de contas dos 10 últimos anos. Inclusive, um convênio foi o Zé Luiz, quando ele era tesoureiro da Fambacord, foi feito na gestão dele. Graças a Deus, nós assumimos, demos sequência e prestamos conta. Quem não deve, não teme. Mas eu acho, a cidade com UPA, passando a dificuldade daquela, nós precisamos de ajudar a tomar conta dos moradores em situação de rua hoje. Chama aqui, não precisa montar uma CPI não. Convoca a Dona Ivone, convoca a Elvira, convoca, pode me convocar, convoca o Zé Luiz, que foi membro, convoca o presidente, o Israel, que fez aos trancos e barrancos. Agora, quando nós tentamos fazer um trabalho de regionalização da Fambacord, várias pessoas tentou não, atrapalharam. Aí depois agora, não, nós precisamos de regionalizar. Mas por que não deixou fazer na época? Era só apresentar. É igual o vereador. O vereador é feito fiscalizar e legislar. Criar emendas. Talvez tenha um projeto aqui. O projeto está ali, o Roger. Mais 2 minutos para conclusão, senhor presidente. O Roger apresentou o projeto ali. Nós sentamos em comum acordo. Ouvimos os taxistas, ouvimos o pessoal dos aplicativos, vamos chegar num bem comum para todos, para não prejudicar o outro. Para nós ser beneficiado, eu não preciso prejudicar o outro. Nós estamos com problema na nefrologia, com problema na UPA, com problema com moradores em situação de rua. Tantos problemas, várias entidades. Eu acho o seguinte, se vai fiscalizar a Fambacord, fiscaliza todas as entidades que estão declaradas aqui sem fins lucrativos. Todas. Pega todas. Aí é o seguinte, que aí você está tratando todos iguais. Viu, Edson? Eu acho que tem que pegar todas as entidades que têm declaração de utilidade pública, fiscalizar elas todas. Não é só a Fambacord, não. Todas. Te ajudo se precisar. Porque tem muita coisa que precisa ser colocada em pratos limpos para a população ver. Mais uma vez aqui, senhor presidente, quero te agradecer por esses 6 anos que o senhor tem homenageado esse nobre líder comunitário aqui na época. Hoje, na hora que eu vi lá, o Facebook nos dá essa lembrança, né? Foi aqui um grande amigo, um grande irmão. Hoje nós fazemos parte da mesa diretora junto. E está aqui os taxistas reivindicando os seus direitos também. Eu acho que a gente pode contar com essa casa, o que for para ajudar vocês. Hoje nós precisamos de pensar na sustentabilidade do emprego de vocês. O que for para ajudar vocês, pode contar com essa casa e com esse vereador. Nós estamos aqui para fazer a coisa correta. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
A presidência agradece a participação do vereador Renato Ferreira, ele que é primeiro secretário da atual mesa diretora. Agradeço, Renato, de forma pessoal pelas considerações, pelas deferências feitas, e me recordo, sim, com muito carinho dessa homenagem muito justa prestada a Vossa Excelência, quando então líder comunitário com um trabalho destacado em favor dos moradores do nosso querido bairro São José. Ouviremos agora o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, nobres colegas, você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, uma boa tarde a todo o plenário. Senhor presidente, fazendo também aqui das palavras do vereador que me antecedeu, eu participei ontem aqui da audiência pública e quero aqui parabenizar o vereador Edson Souza, que conduziu, por sinal, muito bem. E há muita coisa, senhor presidente, que precisa realmente trazer a limpo para que possa dar um bom trabalho à nossa cidade. Primeiro que Divinópolis tem 275 bairros, se eu não esteja enganado, deva ter aí 140, 150 associações ativas e as demais. Muitos presidentes de bairro desanimaram diante da luta. Vereador Renato Ferreira, desanimaram diante da luta, diante da dificuldade e principalmente a falta de amparo que muitas vezes não conseguem. E eu tenho conversado com muitos presidentes de bairro, tenho frequentado muitos bairros e a dificuldade sempre é a mesma. A gente não consegue nada, mas não pode desanimar, pelo contrário. E ai dessa casa, ai do executivo, se não fosse os presidentes de bairro que trazem as demandas para nós, porque nós, vereadores, nós não conseguimos ir nos 275 bairros. Por isso, o presidente de bairro tem que ter grande apoio dessa casa. Primeiro que é um trabalho voluntário, não tem remuneração nenhuma. Pelo contrário, às vezes tem gastos. Mas aqui, senhor presidente, eu quero demonstrar aqui o meu apoio a todos eles e aquelas associações que estão desativadas, ou às vezes até com problema de CNPJ, seja na Receita, é procurar mesmo os órgãos competentes. Se é a Fumbacode, procura a Fumbacode para dar o apoio. Se é a diretoria de bairros, que procura também a diretoria de bairros, que está lá para isso, para dar toda assistência. O que não pode, senhor presidente, é muitas vezes nós ver bairros aí à mercê, uma associação que foi desativada, está lá parada, outros querendo pegar, mas não tem condição de pegar, e às vezes nem sabe o caminho e os trâmites. Uma vez que uma associação, depois que ela é formada, só no cartório, senhor presidente, tem que pagar 400, 450, 700 reais, sendo que as pessoas são voluntárias. Precisa rever isso aí e para que esses nossos presidentes de bairro, líderes comunitários, possam ter realmente mais apoio, possam ter mais uma assistência aí. E pode contar comigo e tenho certeza com os demais 16 que vai lutar por esta causa, porque se não fosse o presidente de bairro, a nós está dando esse apoio e eles também nos apoiando, com certeza a cidade estaria bem pior do que está. E a função deles, senhor presidente, nada mais nada menos que é trabalhar voluntariamente para estar nos ajudando e querer o bem para o nosso bairro. Senhor presidente, diante de algumas demandas lá na região sudoeste, bairro Jardim da Caixa, Geraldo Pereira e também o Padre Herculano, né, devido a alguns furtos que vêm acontecendo lá naquela região, eu fui procurado por alguns moradores bem intencionados, criticaram inclusive com uma crítica construtiva, e é aqui que eu falo, senhor presidente. A pessoa quando é quer é o bem para a cidade, quando quer é o bem para o bairro, ela demonstra de forma muito clara, né? Chegou, conversou, vereador, nós podemos sentar com o comando da Polícia Militar para ver o que pode fazer aqui para o nosso bairro, para a nossa região. E eu, como representante direto do povo, eu encaminhei um ofício para o Coronel Webster, que nos respondeu atentamente. E amanhã, dia 23/10, vai estar acontecendo, então, lá no bairro Jardim das Acácias, no salão antiga Igreja Santa Rita, uma reunião comunitária com o comando da Polícia Militar, também com a rede vizinho. Então, senhor presidente, aqui que eu quero dizer que tem pessoas, senhor presidente, que ainda joga contrário ainda. Tem pessoas que falam, não adianta reunir com a Polícia Militar, não. Essa pessoa não quer o bem para a cidade. E, infelizmente, muitos não se colocam o nome e se dizem ser pré-candidatos para 2020. Se é uma reunião com o comando da Polícia Militar, a pessoa diz que não vai dar certo, já começou de forma errada essa pessoa. Está torcendo para dar errado, presidente. Está torcendo para dar errado, não é? Mas, como lá é a maioria que decide, amanhã, 23/10, às 20 horas, lá no salão Antiga Igreja Santa Rita, vamos estar lá reunidos com o comando da Polícia Militar, com a rede vizinho. Eles vão nos escutar e vão estar também escutando as orientações deles, que com certeza é o melhor para o nosso bairro. Depois dessa reclamação, senhor presidente, a Polícia Militar já tem passado mais vezes. A polícia tem se esforçado. A gente sabe hoje, né, a falta que tem hoje a Polícia Militar, nós sabemos assim, a falta de homens militares nas comunidades, trabalhando aí, e quando eles se esforçam mais um pouco, tem alguém que ainda puxa para trás ainda e se dizem ser candidato em 2020, e eu tenho certeza que desse a população quer distância. Nós queremos pessoas que melhoram a região, que melhoram o bairro, que melhoram a nossa cidade. Que fica aqui a comunidade Padre Herculano, Jardim dos Acácios, Geraldo Pereira, todos convidados, ou melhor, todos convocados para essa reunião amanhã às 20 horas. E como disse, senhor presidente, finalizo aqui as minhas palavras, a Constituição Federal, que é a Carta Cidadã, no artigo 144, que diz: a segurança pública é dever do Estado, vírgula, e responsabilidade de todos. Nós precisamos fazer a nossa parte, a população, e contamos com todos amanhã. Senhor presidente, eram as minhas palavras que eu tinha esta tarde, e o meu muito obrigado.
Grato, vereador Raimundo Nonato. Ouviremos agora o penúltimo orador desta tarde, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui essa mulher abençoada, essa missionária do século XXI, a Delma. Quero aqui, na pessoa do Edinho, cumprimentar a categoria dos taxistas, cumprimentar você que nos acompanha pela internet, pela net e pela TV Câmara. Meu boa tarde. Senhor presidente, os ferroviários estão tristes. Os ferroviários estão tristes e o céu está alegre. Maestro José Geraldo Rocha foi chamado para compor e reger na Orquestra Celestial. Meu amigo, senhor presidente, todos seus filhos, foi uma perda muito grande que a classe ferroviária sentiu. Maestro José Geraldo Rocha. Um homem de um conhecimento acima da média, um homem honrado, um homem que quando veio de Ladainha, ele se inspirou nos nomes e quando ele viu Garças de Minas, ele ficou encantado com a cidade sem conhecer. Ele achava que Garças de Minas era algo que era equivalente à alma dele. Era um homem das letras, da poesia, da música, e um pai exemplar. No teatro da vida, foi vitorioso como pai, como vizinho, como funcionário. Divinópolis está mais pobre. Trabalhou comigo na ferrovia. Fiz uma das mais belas carreiras na ferrovia. E ele me ensinou a ligar a primeira locomotiva, que foi a 2710. Lembro como se fosse hoje a emoção de ligar a locomotiva. Depois eu fiz uma carreira belíssima na ferrovia e continuamos a nossa amizade. A você, maestro, que o Deus da vida te dê o descanso dos homens honrados e o homem que cumpriu a sua missão aqui nesse pequeno planeta. Que Deus te abençoe e Deus te ilumine. Amanhã, senhor presidente, amanhã não, quinta-feira, senhor presidente, estarei na ferrovia com a senhora Vânia buscando uma locação para que o Flamengo Esporte Clube, liderado pelo Gil, possa fazer uma quadra sintética e buscar uma arrecadação extra ali para manter o Flamengo. Teremos um encontro quinta-feira com a Vânia. Já conversei agora, nesse momento, com o deputado Jair Martins. E estamos tentando agilizar para aquela quadra sintética, pode ser um anexo, para buscar renda e lazer para o Flamengo. Senhor presidente, eu fiz a lei aprovada por todos os meus pares. E eu queria convidar o pessoal aqui, o pessoal de Divinópolis, a caminhada pela vida, a caminhada da CON, será dia 26 de outubro, às 8 horas, com um encontro ali na Praça da Catedral. O encontro e a caminhada pela vida da CON. Quero convidar todos os vereadores, a vereadora Janete, essa vereadora que tem sido uma voz aqui em favor da vida, para que a gente possa, dia 26, está na Praça Catedral, seguindo essa caminhada que foi aprovada pelo Parlamento e faz parte já do calendário cultural, que é a caminhada da CON, a caminhada pela vida. Então, sábado, se Deus quiser, nós estaremos lá. Senhor presidente, Na visão criacionista, o homem andava pelo Éden, pelo jardim. Dia 27, domingo passado, nós tivemos agora que domingo passado, que foi 21, né? 20. Então, senhor presidente, no dia 18, 19 e 20, nós tivemos aqui a 20ª festa da Associação dos Orquidófilos. 27 cidades presentes. Eu tive o prazer de estar lá entregando a premiação e eu vi aquela beleza daquele jardim. Com toda certeza, senhor presidente, do dia 18, 19 e 20, não teve um lugar mais belo em Divinópolis do que aquele projetado pela Associação dos Orquidófilos. Parabéns pelos 27 anos e que Deus continue enfeitando a vida de vocês. Senhor presidente, se a gente falou das flores, nós queremos agora falar do odor. O bairro Floresta, ninguém aguenta. O prefeito não resolve nada. Ninguém atende. Mais de 2 meses as fossas sanitárias do bairro Floresta estão transbordando. Mas não tem uma alma viva que pega um telefone e fala, gente, isso é um desprincípio sanitário. Isso em pleno século XXI, fossa transbordando, mas não tem um aqui que vem defender o prefeito? Bairro Floresta. Ô, Joelho, é a quarta vez que eu uso essa tribuna, Joelho. Pessoal do Bairro Floresta, nós vamos ter que ir lá para a porta do Galileu. Nós vamos ter que tomar uma decisão extrema. Porque não tem uma alma viva que chega aqui e fala, oh, vereador, foi resolvido. Mas sabe o que é? É porque lá não mora vereador. Lá não mora prefeito, não mora vice-prefeito, não mora secretário. É uma brincadeira. Em pleno século XXI, no bairro Floresta. Senhor presidente, eu quero agora passar por uma questão do que ocorreu aqui ontem. Das 14 pessoas inscritas ontem na audiência pública da estrutura do serviço comunitário de Divinópolis, liberado pela Farmacorp, 14 denúncias. 14 inscrição, 13 foram denúncias. 13 foram denúncias. O sargento Elton falou que vai entrar com o pedido de CPI. Eu assino. Eu sou o único vereador registrado em cartório que assino qualquer CPI. Eles falam que eu sou rei da CPI, é mentira. Porque nós não estamos numa monarquia. Eu sou o presidente da CPI. Nosso sistema é presidencialista. Então, quando eles veem uns escribas aí escrevendo trem errado, o rei da monarquia, o rei da CPI, é conversa fiada, é porque não conhece, né? Formação de Estado. Eu posso até ser o presidente da CPI, mas rei não sou, porque nós não estamos na monarquia presidencialista e nem parlamentarista. Eu assino, sargento. Quem não deve, não teme. Foi denúncias graves. Denúncias graves. Aqui eu não quero apontar o dedo. Não quero acusar ninguém e não quero inocentar. Mas são gravíssimas. E outras coisas que não falaram ali ontem, que eu tenho conhecimento, que eu estou esperando. Que eu estou esperando. São seríssimas. Essa questão do movimento comunitário em Divinópolis, o último foi o Porto Velho, que rompeu com a Fombracord. Vocês veem, sexta-feira passada, teve gente que foi no programa da Rádio Minas e falou que tem vereador e assessor que assinaram a ata. Já está na Fombracord. Tem que falar quem que é o vereador e quem que é assessor. Se não falar, nesse mesmo programa, falar que não procura o vereador Edson Souza, porque o vereador Edson Souza pediu para limpar vários lotes no Porto Velho, e o vereador Edson Souza não limpou. O vereador Renato acabou de ler aqui hoje o requerimento. O Porto Velho não tem nem um lote da prefeitura. Se limpou lote, o prefeito prevaricou. Nós queremos saber a zona, a quadra, quando e onde o prefeito limpou esse lote. Porque se o prefeito não limpou, mais dois minutos, senhor prefeito. Porque se o prefeito não limpou esse lote, essa pessoa que foi na Rádio Minas, o que, que ela fez contra o vereador Edson Souza, doutor Marquinhos? Fez uma calúnia pública contra o vereador Edson. Está lá. Nós não procuramos o Edson porque não limpa lote. Olha, eu não limpo nem prefeito limpa, nem secretário limpa aí. Quem limpa lote é o proprietário do lote aí. A prefeitura pode limpar os seus lotes se for dela. Dela. Mas agora a prefeitura limpar um lote do Roberto, limpar um lote do São Mauro, do Tiluço, isso é uma brincadeira. Essas pessoas chegam à raia da irresponsabilidade. Eles confundem o público com o privado. Então, sargento, é por causa disso que eu vou assinar. Eu fui vítima de duas agressões sexta-feira. Não vou brigar, não vou discutir, não vou falar. Já está os documentos lá para explicar. Até falar que assessor de vereador assinou ata no Porto Velho. Eles estão lá embaixo, estão igual marimbondo. Estão só esperando a resposta. Porque vão ter que provar. Eles tentam, eu não vou dar o meu direito para eles, que eles tentam insinuar que é eu. Mas não vou entender o recado. Eu quero é no papel. Eu quero no papel. Quem que é o vereador? Eles vão ter que falar. E quem que são os assessores vão ter que falar. Que às vezes é do gabinete Y. É do gabinete W. Às vezes é do gabinete T. Então, vamos ficar tranquilo e vamos seguir o preceito da fé popular. Vão devagar, com dor que o santo é de barro.
Presidência agradece a contribuição do vereador Edson Souza. Ouviremos agora o último inscrito, vereador líder do Executivo, Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visita nessa tarde, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Quero aqui abraçar a Délvia, que mais uma vez ocupa essa tribuna aqui dessa casa para se posicionar, para falar da importância da mulher na política, não só de Divinópolis, mas de todo o Brasil. Cumprimentar também a todos os taxistas que estiveram nessa tarde conversando aí com o vereador Roger Viegas, a fim de encontrar aí esse caminho, né, que possa aí dar legalidade tanto ao taxista como também regularmente os aplicativos aqui no município de Divinópolis. Nós sabemos que não é uma discussão fácil, nós sabemos que vocês têm aí se discutido, se aberto a reuniões, participado junto com o secretário de trânsito, mas dizer que o nosso papel é esse mesmo, é ser o intermediador de vocês, intermediar os conflitos e achar o caminho para que todos consigam trabalhar dentro do município de Divinópolis com igualdade. Muito obrigado pela presença. Senhor presidente, eu quero aqui também registrar nessa tarde, a vereadora Janete colocou aqui muito bem, sobre a reunião que aconteceu lá na CEMIG, sobre a situação dos fios soltos aqui dentro do município de Divinópolis. Nossa cidade, ela, eu não sei o porquê, né? Às vezes também, logicamente, até sei sim o porquê, nós estamos entre as maiores cidades do estado de Minas Gerais, mas nós estamos também na cidade, no estado de Minas Gerais, com o maior número de visualização para um poste horrível. A maioria dos postes do município de Divinópolis tem tanto cabo, com um emaranhado de fio, que realmente se a internet de alguém cair naquela região, dificilmente até o técnico conseguir achar o fio que é da operadora dele. E infelizmente, eles não estão respeitando, e aí eu vou falar do modo geral, tanto das empresas, como também do próprio trabalhador, porque Divinópolis tem uma moda de que é o seguinte, quando você vai questionar um trabalhador pelo andar na lei, você está querendo proibir ele de trabalhar. Deixa o cara trabalhar. Deixa ele trabalhar, coitado, tadinho. Como é que ele vai encher as latas dele? Mas esse tadinho de encher latas, ele tem que fazer com responsabilidade. Quando você sobe num poste para amarrar um fio, ou ligar uma internet, ou puxar um cabeamento, você tem que colocar ali em conta e levar a responsabilidade do próprio técnico que subiu no poste, de que você pode matar uma pessoa com aquele cabo. Hoje foi citado aqui o fato de um amigo nosso, que trabalhou na prefeitura com a gente, de que ele perdeu o braço, mas poderia ter perdido a vida. Ah, mas por que só fala nesse assunto? Porque tantos e tantos casos acontecem no município de Divinópolis que ninguém fala. Ninguém fala. Eu, por exemplo, citei lá hoje, falei, todo o cabo que dá altura eu puxo todos e arranco. E arranco. Porque a responsabilidade dessas empreiteiras é de levantar o fio de uma forma que dê segurança para o pedestre passar. Eu tenho quase 2 metros, todo o fio está pegando no meu pescoço. Isso é um absurdo. Na porta da câmara tem um fio que pega no meu pescoço. Isso é um absurdo. Ué. E aí você chama na responsabilidade a própria CEMIG. Nem ela sabe de quem que é a responsabilidade, de quem que ela vai cobrar para que esse problema seja solucionado. E isso vai ficando difícil. Porque hoje, eu falo que nós temos o maior número de patrões e patroas é os 17 vereadores. São 240 mil patrão, patroa, só que nós temos. Então a cobrança ela é insistentemente em cima dos vereadores, de todos os fatos. O caminhão rebentou um fio lá na Nações com a Pitangui, o poste caiu, e aí, beleza, de quem que é o poste? Não sei. Da CEMIG? Não. É da Telemonte? Não. É da Oi? Não. É da Vivo? Não. De quem que é o poste? Da Prefeitura? Não. Mas como é que fincaram um poste na Pitangui com a Nações? Como? Mas estava lá o poste e agora é caiu. E agora é caiu. Quem tem que fazer a retirada? Prefeitura. Aí caiu a culpa da prefeitura, o poste do vereador que não trabalha, os governantes tudo vagabundo, já estava falando na Câmara só enchendo o bolso, e nós apagando incêndio dessa cidade praticamente todos os dias, de 7 da manhã à meia-noite, apagando incêndio. Cada hora tem um incêndio num canto dessa cidade. Se os vereadores tinham que chamar, era bombeiro. Tanto que apaga incêndio. E está na hora também da gente começar a ter responsabilidade. É ligar na CEMIG, se o fio deu barriga, você está vendo o técnico fazer um serviço mal feito, reclama com ele. Você tem vergonha de reclamar com ele, mas vai para a rede social meter o pau no vereador. Vai lá meter o pau. Aconteceu agora pela manhã, a Copasa fez um buraco lá na rua Magalhães Pinto, fechou a água no seu registro maior e estava lá aguardando para que o resto da água que estava na tubulação saísse. 2 cidadãos pulou lá dentro, quer nadar. Está nadando lá. A culpa é da prefeitura, dos vereadores e dos políticos. Tudo a culpa é dos políticos. Tudo. E a responsabilidade do cidadão? Aquilo ali é risco, gente. Você não sabe até que ponto, nem o tamanho da tubulação que tinha dentro do buraco. Aí me pula 2 pessoas lá dentro para nadar, fazer vídeo e jogar na rede social que viralizou. Viralizou. Isso é um absurdo. A que ponto chegamos? E aí eu venho falar mais uma vez, Deus inventou a internet para facilitar a comunicação, mas o capeta inventou essa merda desse WhatsApp. Porque não deixa ninguém em paz. Ficou fácil demais cobrar, criticar do próximo, mas será que você está fazendo o seu papel? Será que você mantém os seus 10 metros da frente da sua casa limpo? Será? Será que você faz a sua parte de cobrar da pessoa certa antes de fazer crítica ao terceiro? Será? Será que você paga seus impostos em dia, igual você fala todo dia, mas vende produto sem nota todo dia dentro da sua empresa? Mas quer cobrar a responsabilidade do vereador. Mas vende sem nota todo dia. Chega no final do mês, não tem 10 reais de nota retirada do caixa. Mas vendeu o mês inteiro. Mas a culpa é dos corruptos políticos. Ela, a pessoa, não tem erro nenhum. O cara tem 100 lotes no município de Divinópolis. O dia que é autuado para limpar, a prefeitura é um cúmulo do absurdo. Ela não limpa os lotes dela, por que eu tenho que limpar os meus? Sempre colocando desculpa no que o próximo não fez. Mas se cada um fizer o seu, se cada um cuidar da sua parte, se cada um tomar a responsabilidade para si, essa responsabilidade é minha, essa limpeza é eu que tenho que fazer, cuidar desse esgoto é eu que tenho que cuidar da minha casa, da frente da minha casa, sou eu que tenho que cuidar. Eu tenho lote, tenho que limpar. Nós fizemos um edital de chamamento, encaminhamos para um prefeito como projeto, anteprojeto, de um decreto do Executivo, para que ele notifique de uma forma geral, através de uma publicação no Diário Oficial, no jornal impresso do município de Divinópolis, que todos os lotes vagos seriam notificados.
Todos, sem exceção. Todos. Tem que limpar eles. Choveu de mensagem no meu WhatsApp do povo questionando quem vai limpar os da prefeitura. A prefeitura, ué. Quem vai limpar os da prefeitura? A prefeitura. Agora a pergunta é, e o seu, quem vai limpar? E o seu lote vago? Ah, eu acho um absurdo ter que limpar o lote vago. Não limpa, meu amigo. Doa para mim que eu limpo para você. E tem mais gente que quer ganhar lote também para limpar, viu? Manter limpo e pagar o IPTU. Aqui no plenário tem um monte de gente que quer lote também. Pode doar. Não deu cura de limpar o lote? Doa para o seu amigo, então. Doa para alguém. Tem um projeto que chama IPTU Verde, IPTU Progressivo, que tramita aí no Senado Nacional, de que o lote vago, todo ano, ele aumenta de preço. Tem que ser implantado em Divinópolis também. Eu concordo. O vereador Matheus Costa até comentou comigo sobre esse projeto. Como é que nós vamos implantar isso? Nós não temos como aprovar a planta de valor? Hein? Então nós temos que questionar hoje situações que condizem com a realidade e a responsabilidade. A pessoa hoje pega o celular, faz um vídeo, critica o próximo, dá ele a condenação, o condena, põe ele na cadeia, para depois o outro vir falar assim com ela. Ou, isso é mentira, isso é fake news. Ó, gente, vamos ter responsabilidade. Eu não importo ser cobrado em nenhum grupo que eu estou. Eu estou pronto para responder qualquer grupo de qualquer ato que eu fiz aqui dentro. Mas está ficando injusto da parte da população a cobrança e as colocações que estão fazendo perante aos políticos dessa cidade. Se você tem prova que os seus políticos da sua cidade são corruptos, prove. Apresente a denúncia nessa casa. Apresente o Ministério Público. Recorra à justiça. Prove. Agora, cobrar atitudes nossas. Delano foi muito feliz quando colocou aqui que o promotor cobra do município a questão da mobilidade urbana. A mobilidade urbana é clara, a preferência dos passeios ela é do pedestre. Nós não estamos inventando a roda. Qual estado hoje que tem camelódromo em via pública? Qual? Me ajuda. São Paulo deu conta de acabar com o Brás a 25 de março, coisa que eu achava que não ia acabar nunca. Que era o maior comércio ambulante da América Latina. Achava que não ia acabar. E acabou. Por quê? Mobilidade urbana. Belo Horizonte, achava que não ia acabar a manifestação, guerra, briga. Foi todo mundo pro oi. Oi, a POC. E foi, acabou. Então nós temos também que nos progredir. Não é que ninguém quer proibir ninguém de vender nada, não. A legislação que o Bolsonaro soltou, o último decreto do Bolsonaro, que fala sobre os alvarás de funcionamento, ele dá condição para qualquer um ser microempresário. Mas não na rua. Pode ser até na garagem da casa dele, sem tirar o alvará. Pode ser dentro da casa dele, sem ter alvará. Os pequenos comerciantes vão poder trabalhar sem a burocracia da legislação. Mas dentro da sua residência, do seu espaço, do que é seu. O que é público é público. Faz uma análise hoje da Pitangueira, ela tem passeio de 6 metros dos dois lados. A turma avançou os passeios lá, fizeram extensão dos bares, colocaram lona, tenda e tudo mais. Lá tem tudo, corrente. Aí eu perguntei para um grande amigo meu que tem uma lanchonete lá. Falei, você pediu autorização aqui? Aí quem te deu autorização? Ele falou, não, ninguém. Eu fiz porque todo mundo fez. Aí eu fiz também. Falei, mas não é seu, amigo. Falei, no dia que questionar eu tiro. Ó, gente, vamos cobrar do político, vamos. Vamos fazer nossa cidade ser melhor? Vamos. Mas depende de você também. Eu não dou conta de fazer a sua parte. A minha bola de cristal quebrou. Eu não sei todos os pontos que tem defeito do município de Divinópolis, mas você sabe. Questiona primeiro aos órgãos competentes e depois denigre o político. Não faça o contrário. A população está denegrindo primeiro as pessoas para depois cobrar de quem é de responsabilidade. Ah, vou chamar a televisão para fazer um vídeo aqui para ver se resolve. Isso não resolve. Procura o órgão responsável, pega o protocolo, fala, está aqui os protocolos, tem 10 protocolos, não resolveu meu problema. Estive na Câmara, conversei com os vereadores, não resolveu meu problema. Agora está aqui, ó. Sensacionalismo não resolve o problema. Pior, eu escuto nos grupos falarem mal de Divinópolis o tempo inteiro. Divinópolis está ruim, muda, querido. Talvez de outra cidade seja o melhor. Falar que Nova Serrana é melhor que a Divinópolis, eu não vou aceitar nunca. Lá não tem hospital. Se você morar em Nova Serrana, você passar mal, você tem que cair aqui. Cair aqui. E quer falar comigo que Nova Serrana é melhor que a Divinópolis? Quer morar em Cajuru e depender da UPA de Divinópolis?
São Gonçalo do Pará, meus amigos prefeitos, São Sebastião do Oeste, é a mesma coisa. Mas depende única e exclusivamente da saúde em Divinópolis, que gasta 250 milhões por ano para custear as cidades vizinhas. Obrigado.
Presidente, agradece ao vereador Eduardo Freitas Júnior pela sua contribuição.
Palavra, presidente.
Concedo a palavra como líder ao vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, eu queria aqui, mais uma vez, parabenizar o nosso deputado Domingos Sávio pela Lei 5.478 de 2019, conhecido como a sessão onerosa. Isso porque Divinópolis vai receber do excedente do pré-sal o equivalente a R$ 8.463.539. Isso foi uma ação do nosso deputado Domingos Sávio, mais uma vez. Divinópolis será a segunda cidade de Minas a receber o maior valor. Ele só perde para Belo Horizonte, que irá receber 56 milhões. E o Domingos Sávio fez uma emenda onde fala que os municípios, não Divinópolis, os municípios de Minas Gerais podem gastar esse dinheiro como veio o prefeito entender, assim, do jeito que não impactou a cidade. Precisa pagar uma folha de pagamento, porque ele essa medida era só uma previdência. Domingos, através de uma ação, fez essa ação, como vai beneficiar todos os municípios do país. E também agora, acabei de receber agora, que através de uma ação da bancada mineira, Minas Gerais irá receber 245 milhões de emenda impositiva dos deputados de Minas Gerais, deputados federais. E também, amanhã, o nosso deputado Domingos Sávio estará entrando com uma emenda na medida provisória 899 de 2019, o qual vai tentar dar anistia e isenção às associações e ONGs que têm utilidade pública, CNPJ, que possa, aquela que não receber recurso público, para que ela não precisa fazer a prestação de conta, o qual irá ajudar demais as associações. Isso é uma luta, não só do Renato, não, era do Dona Ivone, da Elvira, do Israel, do Ricardo. Há anos que nós estamos tentando trabalhar isso aí. Domingos foi pelos outros governos, foi barrado, e agora eu creio que vai dar certo com o governo do Bolsonaro. Senhor presidente, eu queria só parabenizar o nosso representante federal por mais essa. Muito obrigado.
Passamos à segunda parte dos trabalhos. Peço ao senhor secretário Renato Ferreira que faça a leitura dos projetos que constam da ordem do dia.
Senhor presidente, não há projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos a serem tratados, assuntos discutidos, eu quero agradecer a presença de todos, a audiência daqueles que acompanham o nosso trabalho em suas casas e também nas redes sociais. Em nome de Deus, declaro encerrados os nossos trabalhos. Uma boa tarde aos senhores e senhoras.